staff.
Ah, minha noiadinha, quando eu vejo seu pezinho solto na cama, já preciso logo colar o meu pra me sentir mais seguro. Fala, seus jogadores de Among Us!
E aí, seus noiadinhos da árvore de Natal!
Fala, seus noia crazy, tudo sem carisma!
Ai, não tinha jeito melhor de começar com essa nossa convidada de hoje! Camila Frender, do É Noia Minha e do Calcinha Larga!
Sim, dois podcasts, é uma pessoa que tem muito… Parece que tem muito a dizer, né? Porque tá aí na internet falando sem parar, socorro!
Ah, mas é maravilhoso demais. Não, mas eu queria, antes da gente entrar no nosso tema, eu queria já dizer aqui que eu fiquei nervosa ouvindo Calcinha Larga com a Mac, que vocês não conseguiam lembrar o meu nome, o apelido.
Cara, foi muito desesperador, assim. E as pessoas mandaram muita mensagem pra gente falando que elas estavam ouvindo o episódio no supermercado e na rua, e elas gritavam em voz alta na rua: Foquinha! Desesperadas.
Eu tava gritando, gente. A Mac, ela apenas me mandou. Elas falam assim: ouve aqui, a partir do minuto tal. Aí eu ouvi tudo, na real, né? Mas, meu, eu fiquei nervosa. Falei: Mac, você é uma das minhas melhores amigas. Como é que você não sabe?
E se eu não conhecesse a Tati, eu ia achar que foi roteirizado. Foi de propósito pra não descobrir seu nome, que era uma grande brincadeira ali. Mas conhecendo ela, claramente ela não sabia.
Não, a Tati nunca sabe.
Nome.
Ela é a última. Ela vem com uma ref de outros tempos.
Não, ela vem com umas refs maravilhosas, cara. Foi muito bom ela tentando lembrar quem que era. E aí, o que ferrou tudo foi ela falar que eu sou da MTV, que eu era da MTV. Quando, na verdade, era da Capricho, né?
Eu te falo, as referências da Tati é tudo ao contrário. A Tati confundiu tudo já.
Maravilhosa. Não, mas a galera pede muito pra você participar do Donos da Razão, Ká.
Eba, que legal.
Porque eu acho que a gente tem essa coisa em comum da noia, né? Somos muito noiados.
Muita noia, é verdade. Quem não é? É isso que é bom, né, de falar sobre noia. Porque aí você vê que você não tá sozinho, né? Porque todo mundo fica: ah, eu também! Aí é um abraço coletivo.
Total. Inclusive, a gente começou a conversar aqui antes de gravar. Eu vi a árvore belíssima de Natal que tá atrás da Camila, na sala dela. Já me deu gatilho, já fiquei: meu Deus do céu, preciso fazer árvore de Natal. Por isso que meu oi foi o que foi.
Aqui não, já tem. Aqui já estamos pronto.
E tá com o pisca-pisca aceso de dia. Ou seja, ela tá levando muito a sério o Natal. Geralmente, você espera das 6 da tarde pra ligar o pisca-pisca, pra se sentir no Natal. Ela já tá ligada 10 da manhã.
Eu não aguento mais desligar o pisca-pisca. Porque aqui, como eu falei, tem muito bicho. Então é apertar um negócio no chão. Os gatos ligam o pisca-pisca. E o Arthur liga. Então o Arthur, a qualquer momento que ele vê o pisca desligado, ele vai lá e liga. Então eu não vou mais discutir com a árvore. Ela vai piscar o quanto ela quiser.
Maravilhoso.
É um brinquedo, virou um brinquedo pros pets.
Não, porque vai chegando esse momento do ano, já vai vendo a pressão. Preciso fazer árvore de Natal, preciso correr atrás das metas que eu ainda não atingi. Mas esse ano aí, a gente ignora, né?
Esse ano foi muito esquisito, né? Porque ele não existiu e ele durou 7 anos ao mesmo tempo. Então foi muito bizarro.
É, ele existiu demais, na verdade, né?
E a gente não sabe, né, se ele vai terminar. Porque a minha impressão é que a gente tá chegando no fim e ele não. Ele vai falar: amor, eu vou ser só um rabicho aí de 2021 o tempo que eu quiser durar. Então ele é audacioso, né? É uma loucura.
Ele tá rindo da nossa cara, falando: eu fui só um spoiler pra 2021.
Medo.
E a gente tá nesse otimismo que não, quando passar 2020, como se fosse um período de ano que, tipo, passou 31 de dezembro, o mundo vira outro. Eu conto de fadas, o arco-íris vai passar, a gente vai achar o pote de ouro e tudo.
É o grande botão do reset, né, da vida. Resetou,
E vai ser só um dia depois do outro, né? Porque o dia 1º de janeiro, provavelmente vai continuar tudo igual, gente. A gente vai aos pouquinhos, vai melhorar, mas essa virada do ano aí não vai ter mágica, não.
Nada, só segue em casa aí, fica de boinha, quem puder, por favor. Porque aí vai ajudar, né, de verdade. Fica o povo com esse ciricutico.
Exato.
Gente, é muito fogo no cu, sossega
muito
vocês.
Por favor. Fica aquieta, né, aquieta, caralho.
Caralho, fica na sua um pouco.
Mas,
um pouco,
uma meta.
Sete meses. Só um pouco.
Mas uma coisa que eu sou muita pessoa que vai chegando no fim do ano, e aí eu começo a fazer todas as minhas metas que eu prometi lá na virada, né? Aí eu começo, chega no fim do ano, eu já falo, ah, eu vou fazer academia, aí eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E uma das minhas metas, tanto que a gente falou no episódio de virada de ano, era a terapia. E veja só, eu comecei agora a terapia, estou fazendo terapia, inclusive estava numa sessão agora.
Sempre é tempo, né? Mesmo que seja nos 15 do segundo tempo, né? Que foi seu caso.
É, foi total meu caso, gente. Eu demorei. Não, e eu tô aqui há anos, né? Que eu quero voltar pra terapia e não volto. Aí, na virada, eu falei, é agora, hein? É agora.
Cara, esses dias eu fiquei na noia, porque o meu relacionamento mais duradouro é com o meu terapeuta. Eu tô nele há 18 anos.
Caraca! Caramba.
E é muito bom, né? Porque você fala qualquer muito. Nome, você joga assim. Sabe o Léo? Ele sabe.
Ele sabe.
Lembra qualquer, do Léo.
Qualquer nome ele sabe. Assim, é
cara,
muito
deve
bom.
Ser maravilhoso. Ele sabe tudo. E não adianta você querer mentir pra ele. Ele vai saber.
Aí esses dias eu fui na análise, eu falei, eu tive um sonho. Eu preciso contar pra você. Ele adora sonho, né? E tal. Uhum. Aí ele falou, o que, que você sonhou? Eu falei, eu sonhei que você morreu. Aí ficou um climão. Aí pensou.
Aí não tem relação de 18 anos que aguenta
um… Não, eu pesei um pouco o clima ali. Eu
pesou
senti.
O clima, foi intimidade demais, né?
Ele não tava esperando por essa. Mas é bom, né? Você vê 18 anos e não cai na rotina. É importante.
Cara, melhor relacionamento.
É que você vê uma vez por semana só, né?
É, só
também tem isso.
Talvez esse seja o grande segredo, né? Eu fiquei 10 anos casada. Se eu tivesse optado, de repente, duas a três vezes por semana, eu tava até hoje, né? Vai saber.
Pode ser, pode ser. Fica
pode
essa dica.
Ser um truque bom.
E não teve ano melhor pra começar a terapia do que 2020, né? Então,
porra!
Nossa, caralho.
Já cheguei aqui, ó, desovando. Já cheguei ali na minha primeira sessão, já sangue nos olhos.
Você tem que fazer a sessão, né, batidão 4 horas, né? Pra...
Nossa, sim.
Porque é 2020, Jesus do céu, uma hora não é nada.
Eu nunca fiz terapia, eu tenho um problema aí com isso. Nunca fiz, tenho curiosidade.
É muito legal, é uma pira muito boa, assim.
Mas eu, na minha cabeça, eu sinto que eu vou ficar gastando o tempo da pessoa, sabe? Falando da minha, eu acho muito… Não
você
sei,
vai falar
quero...
pra isso. Você
não quer incomodar.
Isso! Eu falo assim, cara, eu vou ficar contando a história do Léo, que nesse momento, eu vou ficar contando do Léo pro cara, porra, o cara tá com agenda, tem um monte de gente com um problema maior que o meu.
Cara, aí sabia ficar... que muita gente tem noia disso? Porque eu fiz um episódio do Batalha e uma pessoa lançou uma noia que persistiu, assim, até hoje a gente fala disso, que é, será que eu sou o job chato do meu analista? É isso! Você
olha
tá
a pressão,
com medo
né?
de ser o job chato dele.
Olha
gente.
A pressão.
Eu nunca tinha pensado por esse lado.
É um horror.
Agora eu vou ficar na noia. Agora eu vou ficar na noia. Vou ter que sempre levar uma coisa legal pra minha terapeuta.
Você vai ter que fazer ele rir. Olha que desgaste.
É. Você vai ter que se reinventar toda semana.
Vai ter que ser legal. Isso é uma roubada. Eu já tenho parte do princípio que ele tá 18 anos agora, ele vai comigo até o fim.
Vai,
foda-se. Agora me aguenta. É.
Eu tinha tido experiências ruins de terapia, eu fiz 2 vezes. Uma eu era muito nova, aí não sei se conta. E a outra foi recente, que eu não gostei, aí eu tava com trauma, sabe?
Sei,
era
porque tem
não
que
tinha
achar,
batido.
Né? É, tem que achar o bater mesmo. E tem que achar o tipo, né? Porque tem vários, né? Tem o lacaniano, né? Tem freudiano, e tem Sim. psicólogo, e tem analista, né? Aí você tem que achar a sua.
Mas como achar, né? É difícil. Como achar a terapeuta? Porque é difícil, você vai pedir indicação, né? É meio, pode ser meio estranho, né?
É. Esses dias no Calcinha, a gente falou que terapia até dá. Difícil é você estar com hemorroida e pedir indicação, né? Aí
Sim.
é mais complicado. Ninguém indica, né, um proctologista. Isso é
Exato.
Triste, né? Um cirurgião plástico, todo mundo fala, eu tenho um ótimo, você tem que ir no meu, né? Terapia até dá pra indicar. Mas eu tenho… Geralmente, quando alguém me pede, eu peço pro meu terapeuta indicar algum amigo. Porque eu não quero a pessoa lá na sala de espera,
então,
sabe?
Exato.
Não, e às vezes, essa pessoa pode ser o Léo, que você falou na sessão anterior.
Pode.
O Léo pode chegar lá, e aí o cara já tem um conhecimento ali. Isso também… Tem a ética
tem
aí do
isso.
cara também.
Tem.
Que o cara tem que ser muito bom nisso.
Imagina, eu não ia conseguir nunca. Porque imagina, sai eu e entra o Léo, e eu assim, ó, queria muito contar o que ela falou. Se ele quiser, né? Se ele quiser, ele come ela hoje, né? Você
não,
assim…
Sim. Imagina uma profissão que você não pode fazer fofoca.
Não é pra mim.
Nossa, não é pra mim, gente.
Você sai, desliga a chavinha e fala assim: bom, agora eu não posso contar pra ninguém aqui as histórias que eu ouvi.
Não, eu ia ser péssima terapeuta. Eu já ia chegar, você não sabe o bafo que
tem
deu
que fazer
hoje.
Um grupo dos terapeutas onde eles contam os bafos dos pacientes. Eu acho que é assim que alivia.
Será que eles têm?
Deve ter, né?
Ter um happy hour
deles.
Eu acho que eles são muito maduros.
Mas seria o melhor happy hour, né? Porque é só fofoca boa.
É. Cara, é só fofoca boa. Mas eu tô vendo o dia que o Modi vai fazer terapia. Esse dia vai chegar.
Eu não sei, eu tenho um…
Vai no meu, você eu deixo. Porque a gente tem pouco contato.
Você vai indicar?
Eu te indico. Depois não, eu te passo.
Só deve estar 18 anos com você.
Não, dá uma pesquisada em mim. De repente você me acha uma idiota, fala, nossa, ela tá com aquele cara há 18 anos, é mó trouxa.
Nada disso, pra mim ia ser um orgulho compartilhar terapeuta com você.
Tá, então
eu ia
vou
botar
te
no meu currículo.
Temos o mesmo terapeuta.
Isso.
Mas é muito bom você poder ter alguém pra você falar suas noias sem ser julgado, né?
E aí, sei lá, eu fico pensando. Eu acho que nada pode chocar um terapeuta, sabe? Então você vai lá de peito aberto, você fala absurdo mesmo.
Mas não julga mesmo, você acha?
Eu acho que não. Pelo menos não? O meu, ele tem aquela cara que… é uma cara pronta, que fica ali, sabe?
Então, isso daí eu já ia ficar puto na terapia. Falar assim, pô, dá uma risada aí, interage.
Ele dá uma risadinha, mas ele… Eu percebi já, porque eu tô há 18 anos, né? Ele já come aqui nessa mão, né?
Sim.
Mas eu já saquei que às vezes a própria risadinha é uma pausa proposital pra eu pensar no que eu falei. Aí eu falei isso pra ele. Eu falei, você não riu porque você achou engraçado. Você riu pra parar pra pensar. Aí ele fala… E o que que você pensou?
Ai, eu amo. Não tem escapatória, né? Você tenta ali, ó, driblar. Você acha que tá sendo mais esperta?
O cara é bom.
Mas uma outra terapeuta que eu tive, que eu falei que não rolou, era isso, ela não esboçava nada.
É difícil.
E aí você ficava lá, aí a pessoa não dava nenhum, tipo, não jogava nenhuma coisa. Ficava. E só eu falava e eu ficava, meu, que agonia.
Nem uma anotação num caderno, eu gosto de dar uma anotada. A hora que dá anotada, eu falo, ah, agora eu peguei ele. Ele saiu do jogo agora.
Tem um amigo meu que foi fazer, porque tem sempre essa primeira vez, né, que quando você vai pra conhecer, que o terapeuta também quer te conhecer e tal, e meu amigo foi numa dessa, durou 10 minutos, tipo, o terapeuta agradeceu e falou assim, obrigado, acho que não vai dar certo, vamos tentar falar mais pra frente, não sei o quê, e aí ele foi embora arrasado, porque ele falou assim, cara, tipo, que eu fiz tão errado?
Ele foi negado
pelo terapeuta.
Mas será que ele foi uma questão de posicionamento político? Esses dias eu falei com o meu terapeuta disso. Eu falei, você atende, gente, que você… Se eu percebo que, sei lá, que é muito bolsonarista, assim, eu fico sem agenda. Ele jogou essa, eu achei bom, me senti mais segura. De repente, aconteceu alguma questão assim.
Pode ser, eu não sei. Aí, quando ele me contou isso, eu falei, puta, será que eu vou ser o cara dos 10 minutos do terapeuta?
Outro medo, gente. Outra noia. E aí você fica a vida toda repassando aquele diálogo. Tentando encontrar. É tipo quando você leva o fora mesmo, né? Você fica ali, difícil.
Eu fiquei brisando nisso na minha outra terapeuta lá. Que eu ficava, meu, acho que ela não gosta de mim. Porque, tipo assim… Ela sempre tava com aquela cara, ela não esboçava nada. E aí eu ficava, mano, acho que não… Né? Acho que não rolou. Mas aí eu não sei se é o jeito dela. Acho que era o jeito dela, né?
Eu acho que era o tipo de abordagem dela, né? Já vamos deixar em direto aqui. Talvez não seja ideal, né, querida?
Né? Tem gente que talvez goste, né? Vai saber.
Bota o nome dela na descrição aqui pra galera não se consultar com ela. Bota o Instagram dela.
Põe o arroba dela aqui. Vamos expor. Isso.
Não, porque eu gosto de conversar, gente. Sou uma pessoa que eu quero ouvir, entendeu?
Sim.
Eu quero ouvir. Mesmo se for coisa ruim, eu quero ouvir.
Amiga, me liga também, qualquer coisa.
Uma noia que a gente queria trazer aqui, até pra falar com você, Camila, é esse lance do síndrome de impostor, que é um negócio que a gente sempre conversa entre nós, e tem tudo a ver, acho, com terapia, com insegurança, com várias coisas, né?
Com
noia,
né? Você
já passou por isso? Você já teve esse momento?
Cara, sempre, assim, eu falo muito disso de processo de lançamento de livro, assim, porque… Escrever livro é uma coisa muito solitária e e que você fica o tempo inteiro duvidando daquilo que você está criando. Porque ainda mais eu a Tati, por exemplo, a gente se expõe muito na escrita, né? A gente não escreve ficção, é uma coisa mais crônica, pessoal, primeira pessoa, né? Então, durante o processo de escrita, o processo criativo e tudo, o tempo inteiro é um alto e baixo, assim. É tipo, amei o que eu escrevi, eu vou mandar pro editor, e ele vai adorar e tal. E daí você manda, e você lê assim que você mandou, e você fala, não, tá tudo errado. Aí você manda, não lê que não é isso.
Vai aí ele V2. Já devolve. Vai a V2 no anexo.
Vai a V2, já, é bem isso. Aí, e você fica assim, eu amo o livro, como é bom escrever. Nossa, tirou tudo que estava entalado em mim e tal. E aí começam as revisões. Que aí é você… Um monte de gente lê seu livro, né? Não só para pegar erro, mas também uma parte jurídica, né? Para ver se você corre o risco de ser processado. Então são várias pessoas lendo o livro com várias observações. E aí quando você vê apontado um monte de sugestão… Que, né, e um monte de erro seu que você deixou passar, também já dá aquela coisa do tipo, cara, eu não sei escrever, olha que burra, tá muito melhor o que essa pessoa sugeriu, né, essa substituição dessa pessoa tá muito melhor, né, e daí você começa a odiar o livro, e a última revisão eu já não leio, eu já falo, cara, vai por vocês, sabe, vocês acham que tá bom, vocês escrevem muito melhor do que eu, o livro é de vocês, eu já... aí lança... Aí não, aí chega pra você, é o seu bebê. É a coisa mais linda, você fica andando com ele, mandando foto pras pessoas. Olha ele aqui, que lindo e tal. Aí quando foi pra livraria, eu fico uma semana querendo morrer. Assim, embaixo
da... mentira.
É agora que vão descobrir a farsa. É agora que eu vou ser desmascarada. Não só desmascarada, como também cancelada, odiada.
É então... o medo do cancelamento, né, agora. Mas aí quando começa a vir a repercussão? Tipo, é algo que te faz te sentir bem de novo? Ou geralmente, sei lá, se tem uma crítica, já vai tudo por água abaixo? Como é que é?
Mais nova, acho que nos primeiros, tinha isso da pessoa elogiar e você falar, ah, legal, obrigada. E uma pessoa criticar e você falar, o quê? Meu Deus, essa é uma bosta, e, né? Você fica péssima. Teve até quando eu escrevi o meu primeiro livro com a Jana, a gente nunca mais esqueceu da Letícia, que era uma menina super novinha. Agora a Letícia já deve estar, sei lá, com 30 anos. Mas na época que a gente lançou o livro, a Letícia era uma menina que tinha um blog, bem aquele blog com carinho infantil, sabe? Uhum. Com florzinhas e unicórnios e nuvens. E sim. Aí ela escreveu que ela não entendeu o nosso livro, porque o nosso livro não tinha uma protagonista. Porque era um livro de crônica, né? Com meio uma sátira de autoajuda, assim, não
mas
era?
Mas ela que não entendeu o livro, né?
É, mas aí… E daí ela continuava, assim. E ela escreveu uma parte assim, que era assim… As autoras, com a proposta de serem engraçadas, só causam constrangimento. Então ela seguia numa…
Meu Deus!
E aí, toda vez a gente lembra da Letícia. Se a gente tá escrevendo alguma coisa junta, ou até quando eu vou lançar alguma coisa, eu sempre passo pra Jana dar uma olhada. E aí eu falo, será que a Letícia teria gostado disso que eu escrevi? Tem sempre a questão da Letícia.
O seu terapeuta conhece a Letícia, provavelmente.
O meu terapeuta acho que segue a Letícia no Instagram.
Meu, mas você descobriu depois esse blog, tipo, sei lá, se a Letícia tá ativa ainda?
Não, a gente chegou a procurar quando a gente foi escrever o segundo livro, porque a nossa ideia era mandar o livro pra Letícia, pra ela fazer uma nova resenha da nossa segunda obra.
Muito bom, muito bom.
E daí a gente já não achou mais a Letícia. E daí bateu a noia do será que porque eu falei da Letícia em vários lugares. Provavelmente já falei no Noia.
É,
falei...
eu já ouvi você falar da Letícia no Noia.
É, já falei em crônica minha, da internet e tal. E eu fiquei pensando, será que fui eu que desencorajei a Letícia de continuar com esse blog? Daí é um peso horroroso.
Nossa,
também.
Aí é uma bola de neve, né?
Nossa.
Letícia se sentiu uma impostora agora com o blog dela, porque você
e
falou dela.
De repente, ela poderia ter sido uma crítica de sucesso, né? Ela tava numa constante evolução aí pra arrasar. E eu acabei com tudo, é o peso
Ai,
que eu carrego.
Horror. Letícia, cadê você, Letícia?
Volta, Letícia.
Ia ser tudo a Letícia aparecer.
É. Mas essa coisa do trabalho criativo, eu que sou roteirista, passo muito por isso também, que eu sempre, quando eu tenho que escrever coisa sozinho, é um caos, assim, pra mim, porque eu fico
horrível.
Horas parado num negócio que... E aí, às vezes tá legal, mas na minha cabeça nunca tá legal. E aí, sempre que eu tô trabalhando em grupo, pra mim é muito melhor, porque você sente já as pessoas... Sei lá, redação de programa de TV é maravilhoso por causa disso. Você joga uma ideia ali, que na tua cabeça é legal, se ninguém comprou, você já guarda e fala assim, gente, acho que realmente não é legal. Tem que ter esse parâmetro, mas sozinho...
Sozinha é muito foda. Eu faço muito isso com a Jana, assim. As pessoas nem imaginam, mas várias coisas que ela vai fazer da Bonita de Pele, ela manda pra mim, eu olho, eu leio. A gente faz essa troca constante, assim. Porque é muito, cara, é muito difícil criar sozinho, assim. Roteiro, principalmente. E o roteiro ainda tem a coisa de… Na hora de gravar, tudo é muito adaptado, né? O livro não é tão adaptado. O livro, ele vai muito o que eu já… A minha primeira versão. O roteiro, a gente tá na versão 17, né? Aquela…
Uhum.
Então, assim, é uma desconstrução da sua criação tão gigantesca que é muito mais fácil você ter uma insegurança do que o livro. Isso eu acho.
E aí você tem que ter um desapego também, porque chega uma hora que é isso que você falou. Gente, vai por vocês aí, ó. Vocês acham que é isso mesmo? Eu não gosto tanto, mas se vocês gostam, gente, vai. É isso que tem que ser. Se é isso que ele tem que falar, vamos falar, porque não tem o que fazer. Chega uma hora que acabou, esgotou já a cabeça.
Pra mim, a principal diferença, assim, que eu trabalhava em redação, né? Então tinha isso, né? Eu escrevia, né? A Capricha era isso. Eu escrevia, tal, não sei o quê, mas aí passava por várias pessoas até, né, ir pra gráfica. Então tinha esse resguardo, assim, sabe? Eu, tipo, eu me sentia super bem escrevendo e tal, não sei o quê. E aí vinha as correções e tal, mas, tipo, tinha essa coisa de passar por outras pessoas. Agora eu, com meu canal, com minhas coisas, sou muito sozinha. Então é muito difícil, assim. É o tempo inteiro você se auto-sabotando. E achando que vai dar tudo errado, e achando que vão descobrir que você é péssima, na verdade. E eu sou essa pessoa. Uma crítica me desestabiliza já. Já fico, putz, ferrou.
Eu já fui mais. Mas
eu
acho
cada vez menos, assim.
A gente vai acostumando, né? Vai. E eu também comecei a fazer o exercício de reparar em quem tá criticando.
Sim, isso é bom.
Cara, é ótimo, porque daí, sei lá, esses dias uma menina falou alguma coisa pra mim, eu fui olhar, ela nem me segue, sabe, assim.
Nem
ela
te conhece,
lá,
né.
Só pra encher meu saco, ela tem um perfil fechado, ela postou 5 coisas, ela tem 63 amigos. Quase que eu falei, ai, quer vir aqui dar um abraço? Sabe, posso mandar um chocotone pra sua casa, pra você ficar mais doce? Sabe, porque tem umas pessoas também que são muito… E essa coisa da internet, da rede social, eu tenho uma sensação de que tem um grupo de pessoas que tá esperando eu fazer uma cagada. Vocês têm essa sensação?
Tenho, total. Uhum.
Qualquer coisa, ah, achei aqui, ó! Oh! Oh, sabe? Uma
Mas
coisa
é real,
assim.
Né? Existem essas pessoas, os fiscais da internet.
É muito ruim isso, porque isso atrapalha também você criativamente, sabe? É um lugar de trava. Porque você fica nessa tensão constante. É muito chato, mas enfim.
E esse grupo, eles ficam na mesinha do lado do happy hour dos psiquiatras ali. Eles ficam numa mesinha e tem os fiscais da internet do outro. Ele fica só pescando pra ver as nossas fraquezas, pra poder ir lá, ó.
Sim,
e na ferida mesmo. A gente aqui no podcast Vira e Mexe, a gente, sei lá, a gente fala de coisas que… Enfim, pra gente não tem nada a ver, assim, tranquilo, assim, coisa nossa de casal. Vai ter alguém, principalmente no Facebook. Facebook é…
É o lugar.
A gente bota as coisas no Facebook, é impressionante. Aí tá tudo tranquilo. Aí vem uma pessoa… Aí pelo tamanho do texto, você já vê se a pessoa gostou ou não gostou. Porque a pessoa gostou, ela manda um coração e um amei. Ela não tem muito tempo pra perder. A pessoa que gosta das coisas, ela tá vivendo a vida dela. Tem felicidade,
gente,
e tal.
Total,
a pessoa,
isso. Você abre
o texto
tem
é
aquele
grande,
bloco.
Aquele textão. Você
fala, ai, não, puta
merda. Às vezes, a primeira linha é elogiando, aí vem o mas, né? Gosto muito do podcast, mas ultimamente, aí começa o textão.
E aí gera uma coisa que começa a vir um monte de gente que começa a falar também, né, que concorda e tal. E aí vira aquele post da problematização.
Eu gosto quando tem a treta. Né? Eu gosto quando tem gente que tá te defendendo lá, porque daí você nem precisa falar por você. Você tem seu pois grupo é. Ali que já tá detonando. Isso é muito bom. No Insta do Noi, às vezes acontece. E às vezes eu fico super sem graça da pessoa não gostar de um convidado. Aí a pessoa vai lá no Instagram, que eu taguei o convidado, e fala, ai, eu achei a fulana chata. E não... Gente, que horror!
É, exato, gente, tipo, é o convidado.
A gente falou disso até outro dia, né?
A gente falou outro dia aqui.
A gente recebeu a Márcia Sensitiva, maravilhosa. E, cara, ela tem as opiniões dela, ela tem o estudo dela e ela é um M por si só. Ela tem várias categorias que ela se enquadra, né? Uhum. E aí, óbvio que a gente levou muito mais pro humor e tal, das coisas que ela fala e tal. E a galera pegou coisinhas ali pra pegar no pé da Márcia de que, nossa, olha a besteira que ela falou de não sei o quê. Aí vem o outro e fala assim, porque ela não sei o quê, não sei o quê. Aí a galera vai no Facebook, vai no Instagram da pessoa, ou vai na nossa foto que a gente marcou ela, porque ela vai ver, né? E aí bota, nossa, só a convidada que não ajudou, sabe? Fala assim, puta, ela vai ler, sabe? Tipo, é chato.
É muito chato. Eu tive um que falou, foi num episódio que era meio sobre o povo de humanas. Aí eu chamei um cientista, era ajuda o povo de humanas. Aí eu chamei um cientista, chamei uma menina que é programadora e tal. E aí ele falou que ele não acredita em astrologia. E, cara, muita
tudo
gente…
Bem.
Só que as pessoas sabem que eu amo astrologia, então as pessoas ficaram putas com ele, assim.
Gente!
Mas deixa o cara!
Ninguém precisa ser igual…
Achando que estão te defendendo, né, ainda, né? Tipo, você precisasse de uma aprovação.
Não, mas pra gente, acho que o pior foi o episódio do poliamor. Que, nossa…
Ah, é.
Que aí é um negócio muito polêmico, que tem gente que é super contra, né? A não monogamia e tal. Nossa, mas assim, foi um negócio muito que, tipo… simplesmente não respeita a opinião do outro, né?
Sim.
E é isso.
Não, poliamor, mas... eu fiz o roteiro do Adotada. Fazia o roteiro do programa da MTV, do Adotada.
Ai, eu amava!
E a gente fez uma família poliamor. E foi bem polêmico também. As pessoas ficam putas, assim, que… isso daí, nanana. Cara, não faz, deixa o outro. A gente sentiu isso também, foi bem.
Mas é bom, vale a pena, porque você bate aí numa. Ao mesmo tempo que tem muita gente que não curte, que arruma problema, tem gente que abre o olho e começa a enxergar outras coisas, né? Então você bate ali, mesmo? Alguma coisa vai sobrar.
Mas vocês não sentem que, tipo, quanto mais velho, mais inseguro a gente fica? Eu não sei, eu sinto comparando com a adolescência, eu era insegura na adolescência também, mas não sei, eu acho que eu fui criando umas inseguranças adultas, sabe?
Eu acho que quanto mais velha, mais medrosa, talvez seja essa sua impressão da insegurança. E eu percebo o medroso em várias outras coisas. Eu não sei se por conta da maternidade eu me sinto na obrigação de ser imortal, porque aí é um pouquinho de pressão só,
pouca,
sabe? Eu tenho que seguir a vida e eu não posso morrer. É esse meu combinado. E tá aí uma coisa que a gente não controla da vida, né? Então é uma pequena pressão. Então coisas que eu nunca liguei, tipo pegar avião, sabe? Pegar estrada. Até essa coisa do Covid, de… Cara, mas tá, isso dá ruim no meu pulmão, sabe? Assim, eu nunca fui essa pessoa de ficar pensando isso. E hoje em dia eu penso, eu acho que a gente vai… amadurecendo e vai vendo histórias que dão ruim. E aí, talvez, seja isso. Sim. Que a gente fica, assim, mais inseguro ou mais medroso. Eu fiquei.
Não, quando eu tiver filho, fudeu, meu. Eu já sou cheia das noias, imagina.
É um poço de noia, cara.
Putz. E esse negócio da maternidade, a Mia veio aqui e falou a mesma coisa que a Camila acabou de falar.
Falou.
Que a maternidade virou essa chavinha do tipo, ela era, não sei o que, agora não, gente, calma.
Imagina,
não,
eu
não
era
posso.
Aquela que experimentava qualquer coisa. Falava, eu achei um ácido velho, mofado na minha gaveta. Aí dá um pedaço. Hoje em dia eu fico, gente, eu preciso tomar meu suco verde. Sabe, um desespero, porque eu preciso durar, eu preciso fazer render essa vida, sabe?
Sim, sim.
É uma loucura. Mas estamos aí, olha, é uma delícia, vai nessa. Vai
Mas
que é
eu...
bom.
Sobre essa insegurança, eu mais velho, eu fui ficando cada vez mais seguro, eu acho. Eu quando eu tava na escola, eu era muito mais inseguro do que hoje.
Acho que depende da área da vida, assim. Eu acho que, por exemplo, Os próximos livros, assim, os mais recentes, eu já não tive tanto medo de lançar. Eu já falei, cara, você já passou por isso, você sabe qual é, você sabe que vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, né? E que se não vender tudo bem, você tem outros trabalhos, uhum. né? Você vai mais suave. Uhum. Talvez seja isso também, você já viveu mais coisa, né?
É, então, na minha cabeça é isso. Cada vez que eu passo por um problema, eu vou ficando mais seguro pro próximo. Então, sei lá.
Eu acho que é da área. Da área que a gente atua. Porque roteiro, né? O primeiro roteiro que o cara foi lá e mudou absolutamente tudo que você escreveu.
Uhum.
Você falou, meu Deus, eu não sei escrever, né? Aí o último roteiro, você fala, amigo, só deposita. Muda aí o que você quer. Me paga e foda-se, né?
É total isso, tipo, era uma coisa, tipo, o documento com comentário, tipo, eu tenho um toque meu de formatação, como roteirista que sou, e principalmente com coisa pintada de amarelo ou vermelho num roteiro, isso me dá um desespero.
Nossa, livro, tem, cada pessoa tem uma cor, então tem o amarelo, vermelho, roxo, uhum. azul… sabe, o negrito, você fica,
então,
meu Deus.
Só que o lance é, principalmente a cor vermelha, é tipo um negócio de putar uma bosta, tipo, tem que arrancar isso e mudar pra isso.
É.
Só que às vezes a galera que não é tão desse rolê, vai fazer comentário, sei lá, você tá fazendo um job de publicidade, marketing, com uma marca. A pessoa não sabe que as cores que roteirista usa e tal. Então a pessoa vai lá e bota em vermelho, mas pra elogiar. Mas só porque ela escolheu o vermelho. Ela achou que o vermelho
ia ser
um destaque. E aí ela fala, mandei minhas considerações lá no arquivo. Aí quando você abre, você fala assim, puta, fudeu.
Não,
aí
você gente, vai ver, elogio, não. É azul, todo mundo sabe.
Pois é. Vamos ajudar o roteirista com toque, gente, pelo amor de Deus. Aí fica um pedido aí.
Mas isso que você falou da publicidade é muito foda. Porque às vezes chega… a gente queria que a Camila fizesse um roteiro, um esquete pra um banco tal. E tal, pra gravar semana que vem.
isso aí é ótimo.
Vocês já fizeram um roteiro?
Isso é muito bom. Dá pra… Até quarta você consegue entregar. Pelo menos uma V1. Eu adoro quando é pelo menos uma V1.
É.
Aí fala, tá, mas o que tem que ter na V1? Não, tem que ter já tudo. Os diálogos, as coisas. Tá, mas, não, acho que não é a V1 que você quer, não.
Como assim?
Não, eu acho que é no geral. É no geral esses pedidos, tipo… cliente, essas coisas marca. A galera acha que você não faz mais nada da vida.
Não.
Vira e mexe é isso. Tipo, sei lá, fechei um negócio, né, que é meu. Vídeo, post, stories, não sei o quê. Fechamos. Então, você pode mandar amanhã? Tipo, mano, eu tenho outras coisas. Eu não trabalho pra uma empresa só. Eu trabalho fazendo milhões de coisas. Tipo,
não,
eu preciso
a gente
de um planejamento.
É ao contrário. A gente tem… Eu sinto que eu tenho 17 chefes.
Porque exato.
Cada lugar que eu tenho que entregar, cada pessoa que tá me cobrando parece um chefe diferente.
E cada um não tá nem aí pras outras coisas que você tem, né? Tipo… Mas, mano, a gente tem que ter uma antecedência, um cronograma, né? Não é assim, a gente não é máquina.
Eu adoro que o discurso é sempre o mesmo. Sei lá, todos os jobs que eu pego é… Dá pra conciliar com outras coisas tranquilo, tá? É só você. Isso, não vai tomar seu tempo todo. Você fica tranquilo, ó. A gente vai precisar só de reunião quarta e quinta. Você fala, beleza. Aí chega, cara, consegue fazer uma segunda? É que o cliente, não sei o quê… Putz, terça vai ter o cliente lá de fora. Você consegue? Aí quando você vê, você tá tomado por todos os jobs ao mesmo tempo.
Eu fico louca, porque chega a primeira ideia do roteiro, né? A pessoa fala assim, a gente quer uma esquete que seja engraçada e tal, assim, assim, assado. E pode falar sobre isso, mas aí a ideia é falar da aplicação do banco, né? Vai chegando o briefingzinho. Aí você faz a primeira e manda. Aí a pessoa volta com um briefing completamente do zero.
Sim.
Nossa!
Né? Então, olha só, a gente não avisou, mas tem que ser… numa locação específica, não pode ter nada de produção. E, né, e a pessoa…
É,
e como eu tinha dois atores, agora não tem mais, é só um robô.
Aí muda tudo. Aí você fala, pô, você não me falou isso no primeiro briefing, sabe? Eu vou perder tempo à toa.
Eu vou começar do zero.
Aí dá vontade de cobrar mais, né? E aí você faz isso, você que é a escrota, né?
Mercenária. Tipo,
mas aí, isso que eu acho que é um pouco da segurança que você vai ganhando. Por exemplo, se começa a cair esses jobs pra mim hoje…
Nossa.
Já rodo lá e falo assim, gente, ó, não vou fazer. Tá?
Eu já sei que é bucha.
Eu usei
esse exemplo do banco porque chegou ontem.
Tá fresco,
eu
tá
amo,
fresco.
Tá fresquinho.
Falei, não, nem pega. Porque imagina, começou falando que tem que gravar semana que vem, sabe? E mandou na segunda-feira dessa semana. Assim, eu gravo… Ontem eu gravei dois episódios, tô gravando vocês hoje. Gravo outro… mais tarde, fico com o Arthur quarta e quinta, amiga, eu vou pegar isso na sexta.
Sim,
pra aí fudeu no final de semana.
Sabe? Então, essa é muito crazy. Assim,
muito.
E você já sabe todo o trabalho que vai vir depois, que você vai mandar, não vai ser aprovado de primeira. Aí o final de semana você vai ficar de plantão, porque vai ter alguém que do marketing que não viu, no final de semana vai ver segunda cedo. Nossa.
Essa é uma segurança que vem com a sabedoria da idade.
É, total. Fazendo, né? Fazendo. É.
Isso aí, com
certeza. Mas eu tenho essa… eu acho que eu, mais do que síndrome do impostor, eu tenho a autossabotagem. Antes, eu acho que vai dar tudo errado de um trabalho importante, assim, sabe? Eu já fico assim, ó, não vai dar certo que vai acontecer isso. Aí, se eu for por esse caminho, vai acontecer isso. Eu já fico criando milhões de coisas na minha cabeça, assim, muitas noias. Tipo
isso
assim,
é difícil.
Eu sei, eu confio no meu trabalho, eu confio em mim mesma, eu sei que vai dar tudo certo, que na hora vai dar tudo bem. Só que até chegar lá, nossa senhora, olha.
Eu do trabalho eu não tenho tanto. É que são mini pesadelos antes de dormir,
isso,
né?
Isso.
Que é você tá exausta, você fala, cara, eu vou deitar e vou dormir. E aí você deita e você fica pensando, assim, no negócio que você mandou errado, né? No Instagram não subiu o post. Você vai fazendo mini pesadelos na sua cabeça. De trabalho eu não tenho mais tanto, justamente porque a maternidade ela ocupa por completo essa área.
Sim.
Né? Então você deita pra dormir, é tipo, ah, ele vai cair, vai machucar. Sabe?
É outra
ele vai chegar no pai e vai chorar, né? Você vai criando seus mini pesadelos. Então, eu acho que eu não faço mais tanto esse do trabalho, mas eu já fiz muito, cara. Era um clássico mini pesadelo.
A Foquinha, ela sempre tem três e se, qualquer gravação, qualquer coisa importante que ela vai fazer, tem três possibilidades. E aí, o lance ainda é que eu tenho que votar em uma delas. É, tipo,
sim, quem escolhe o IC é você.
É.
Sim, gente, tá comigo. Tipo, tá comigo, vai sofrer junto comigo. Eu não vou sofrer sozinha, não.
É múltipla escolha. É e aí, é qualquer resposta que eu der dos três vai estar errado.
Claro,
ela vai ter,
é só pra se ferrar.
Isso. Porque todas têm um argumento que contrapõe a ideia pra as outras duas fazerem mais sentido. Aí quando você vai pra outra, fala assim, mas aí se a gente for pensar também… Aí não vai ter. Aí talvez é melhor o outro. É fácil, então,
mas
acabei de falar isso.
Você pega essa febrinha dela ou não? Porque tem gente que pega. Sei lá, meu ex-marido pensando no Antônio. Eu falava umas coisas pra ele, ele ia no pessimismo gigante comigo. Ele abraçava o que tava errado e a gente afundava.
Não, o André é mais otimista.
Sou 100% otimista.
Eu
também sou mais positivona.
Porque… Eu sou realista, assim, não é tanto pessimista. Tipo assim, eu até penso otimista em algumas coisas, mas eu vejo a realidade de tudo e tudo que pode dar certo e que pode dar errado, entendeu?
Tá.
E, só que assim, não dá pra ter controle, eu sei disso, mas na hora não vem, porque eu quero ter o controle de tudo. E aí o André, ele é muito otimista, entendeu? E aí a gente dá aquela equilibrada, por isso que eu também passo pra ele, porque às vezes eu sei que eu tô muito noiada e que eu preciso de alguém pra falar… Meu anjo, você tá noiada. Dá uma segurada, entendeu?
Sim.
Às vezes
é só isso que
você
quer, né? Não é nem isso. Resolver. Só ouvir falar, gata, que nóia, segura aí.
Tá de boa, é só isso aqui, entendeu? Então às vezes eu preciso disso. Por isso que eu precisava muito de uma terapia. Porque assim, é foda, cara. Eu fico… A minha cabeça, olha, não queria… Não desejo pra ninguém aquelas. Mas é… Eu fico muito noiada.
Não, terapia ajuda, cara. Ajuda muito. Escrever também, pra mim, é uma terapia. Porque eu tirei, sabe? Eu escrevi um livro no meio do puerpério, né? Que é a fase mais tensa e complicada. Mas eu tava tão louca que eu só consegui me organizar escrevendo. Eu consegui organizar o que eu tava sentindo, o que tava acontecendo… E era tanta coisa que não foi só um to-do list, assim, um checklist das coisas. Virou um livro. Assim, era muita coisa pra organizar na cabeça. Mas é foda, cara. É umas noias que vem gigante.
Pra mim, a quarentena foi, pra escrever criativamente, foi ótimo, assim. Na contramão de tudo aí. Foi, tipo, uma coisa que eu tive. Ficar em casa, porque… O lance do roteirista, todo mundo acha que você fica… Aquela imagem do roteirista dos anos 50, que você fica numa máquina de escrever, né? Não, você fica 10 horas por dia indo de reunião em reunião pra ficar ouvindo coisas que você não precisava. Então, escrever mesmo, você tem 2 horas no dia pra escrever. Isso daí é o fato,
você
tem que pegar esse momento pra escrever.
Indo em reunião só pra ver que o orçamento que você tem é de um total de R$2.
Aí tem a reunião de não sei o quê, aí tem a reunião de não sei o quê, reunião de não sei o quê. Você tá numa reunião e fala assim, eu não precisava estar nessa reunião, eu podia estar escrevendo já. Podia estar adiantando, não, mas é bom você estar pra você entender. Enfim, aí você fica passando de reunião por reunião. Não que agora isso não aconteça, até mais, porque você clica num link e você tá numa reunião agora, né? Enfim, eu, na quarentena, só de eu estar em casa e eu estar na frente do meu computador aqui, saber que eu não vou sair pra nada, eu já consigo me organizar num ponto que eu consigo escrever muito mais. Então, pra mim foi ótimo pra escrever. E aí, todas as merdas que aconteceram no ano canalizou em ideia pra mim, sabe? Tipo, como a gente reverter isso pra ser uma série, um filme, não sei o quê. Então, pra mim foi.
Foi legal nesse sentido. Dessa ideia que as pessoas têm também do escritor, que é o cara que vai pra montanha, sabe?
Fica recluso.
Um chalé, ele pega um chá, ele tá
que
com
sonho.
Né? Que essa
sonho.
Escritora que aluga uma casa na praia, né? Dá um mergulho, aí leva um bloquinho de notas e vai vindo e tal. Eu só consigo escrever no caos, assim, tá?
Uhum.
Sabe? Tá a criança gritando que comeu o cocô do gato. Aí veio uma ideia! Aí você manda pro gravador de notas, assim,
é,
sabe? É assim que funciona.
A minha vida é 100% isso. Falta meia hora pra entregar.
Vem.
Não tem nada escrito. Fala assim, não, agora vai. E aí sai um negócio assim, porra.
É isso.
A pessoa
bem
nem imagina que eu acabei de escrever.
Imagina a ansiedade, né?
Não, porque eu fico pensando, eu na casa da fazenda, na montanha, não acontece nada. Eu ia ficar só chacoalhando o joelhinho, sabe? Quando fica chacoalhando o joelhinho, falar, acho que eu vou fazer mais um café. Essa sou eu, sabe? Não vai acontecer.
Eu não ia conseguir também.
Acho que eu vou pegar umas lenhas lá pra acender a fogueira. Eu fico 8 horas caçando lenha, sabe? Não vou escrever porra nenhuma na fazenda.
Exatamente.
Pra mim é irritante isso. Tipo, esse silêncio, essa calmaria aí.
Não funciona.
Não me ajuda.
Não.
Eu queria saber qual que é a noia mais idiota da Camila. Aquela noia mais besta que você tem.
Cara, eu tenho uma noia muito idiota que é com um pé. Eu acho o pé uma coisa suja. E aí, eu não seco meu pé na toalha de banho. Eu seco meu pé no papel higiênico. É a noia mais idiota que uma pessoa pode ter.
Mas você não acabou de tomar banho e lavar o pé?
Ah, mas enfim. Eu não consigo.
Assim,
parece que se eu passar a toalha no pé e depois eu passar na cara, eu contaminei a cara. Entende?
Ah, faz até um pouco de sentido, não, mas não…
Mas é uma coisa com o pé mesmo, né? É o pé, a figura
e
do pé.
E antes, eu tinha… quando eu era mais nova, eu também tinha aflição do pé alheio. Tipo, namorado, não tinha muito essa coisa de ficar esfregando o pezinho um no outro e tal. Fui perdendo isso, porque meu ex-marido falou, cara, não dá. Sabe, tá frio, eu preciso encostar o pé em você. Aí ele me tirou isso. Então eu não tenho mais. Hoje em dia eu pego em pé. O André e eu, a gente dorme pezinho, pezinho. E
pezinho,
tal,
pezinho.
Beija
a
pé.
Toalha.
Você beija o pé?
Ah, se quiser eu dou um beijo. Mas não é assim, ai, nossa… Que pé lindo, deixa eu dar um beijo aqui, não é?
Uhum.
Mas se falar, ai, você me ama, então beija meu pé, eu dou um selinho. E aí eu fico achando que a boca tá com estranha, sabe? Contaminou.
Vai escovar o dente.
Mas eu faço isso, eu seco o pé no papel higiênico.
Boa. Você tem uma besta, Moody, de noia?
Putz, eu fiquei pensando aqui agora.
Eu acho que as minhas noias são muito mais dramáticas, na real.
Você não tem noia boba?
Não, devo ter. Tô pensando aqui. Calma aí.
Qual que é a dramática?
Não, eu tenho várias, né? Posso dar uma lista aqui de noias. Mas eu tenho a noia do tipo… que eu acho que é tudo… Mas é que é séria, que é uma noia que me deixa ansiosa. Que eu já contei até aqui, que sei lá… o André saiu e não voltou, eu não consigo falar com ele. Eu já começo a imaginar tudo que tá acontecendo com ele. Eu já entro nessa grande noia e toda uma conspiração que eu crio na minha cabeça do que tá acontecendo, entendeu? E eu não posso saber o que tá acontecendo. E isso não só com o André, mas com pessoas que eu gosto e que eu não sei o que tá acontecendo, sabe? E eu já crio um grande… Mas eu sou assim com tudo, eu vou ver uma faísca no céu, já começa a brisar. O que é aquilo lá? Já acho que são etéreos de outro mundo que estão…
Que acabou pra gente.
Na Terra. E acabou pra gente.
É um resumo, acabou pra gente.
Mas
eu tenho isso.
Eu sou a noiadinha dos insetos também. Eu sou a noiadinha dos insetos. Eu tenho pavor de pernilongo, por exemplo. Eu… É. Senti que tem um pernilongo, um barulhinho, eu levanto, 4 da manhã, eu levanto, acendo a luz. Óbvio. E eu não durmo até matar a porra do pernilongo.
Obrigada. Existem dois tipos, ufa, de pessoa. A pessoa que abana, né, a orelha e continua dormindo, que eu fico,
o André,
quê? Não! Peraí,
não, e o André,
aqui
o André
um
não é picado. O André não é picado.
Ah, mas é por isso. É por isso, é injustiça. Mas eu acho que você tem que determinar. Eu determino. Agora, é muito engraçado, porque você tem o seu André, eu tenho o meu André. Agora, com o meu André, eu já expliquei pra ele como é que era. Que era o mesmo processo do meu casamento. E é uma coisa do casamento que eu tenho que trazer pra essa relação. Tem pernilongo, cada um pega a sua raquete. A gente acende todas as luzes do quarto. E o quarto, ele tem que ser branco. Porque é mais fácil. Não dá pra ter parede cinza no quarto. A casa dele, o quarto tinha parede cinza. Eu falei, amigo, vamos pintar. Você mora na Vila Madalena. É, aqui tem muito pernilongo. E é os dois, muito, entendeu? E aí, isso vira uma gincana do casal. É bonito.
É isso.
Tem a pontuação. É, quem matou mais, sabe? Dorme até mais tarde, o outro faz o café. Você cria a gincana.
O André é irritante, porque primeiro, ele não é picado. Eu sempre tô com 42 no mesmo braço, né? E ele lá, ileso, não vem no ouvido dele. Se vem, ele dá batidinha e vida que segue. E eu fico assim, não pode ser, a gente precisa matar esse pernilongo.
Não aceito.
A gente tá vendo a série, eu só venho aqui na cara dele com um tapão. Tá!
Não, é cada
ele,
susto.
Que porra é essa?
Que
mas
tá
você nem vê o pernilongo?
Não,
você chega a ver e você fica de boa.
É, eu faço isso mesmo, eu bato com a mão assim e falo assim, ó, ele já se ligou que eu não quero que ele fique aqui, então ele vai me respeitar.
Ah, tá. Você acha
que ele vai assim? Na foquinha. Ele vai na foquinha, entendeu?
Ai, filho da mãe. Não, e assim, aí eu levanto.
Autoridade.
Eu levanto, sei lá, 4 da manhã. Levanto, venho no meu ouvido, acordei, levanto, louca, acendo a luz e fico aqui, ó, psicopata atrás do pernilongo. E o André,
nossa, igual,
dormindo, foda-se, não tá nem, não liga nem pra luz acesa.
Não,
eu tô,
eu
lá.
Estipulei isso. E cada um tem a sua raquete.
Eu não tenho
a
raquete.
E você carregar a sua própria raquete é de sua responsabilidade. Ela tem que estar funcionando.
Olha, eu preciso
aí,
adquirir a raquete. Porque é muito mais fácil. Você só vai tacando a raquete assim, ó, pro ar.
É tudo.
Pegou.
E eu fico muito passada quando pica na cara. Cara, na cara não.
Na cara é muita sacanagem.
Porra, na cara é foda. É falta de respeito. Pica no pé, sei lá, cotovelo.
Sim.
Na cara.
Na
aí
cara
a raquete é bom porque você não mata, você explode ele. Aí é uma vingança muito boa.
É uma,
sabe,
vingança maravilhosa. Bah. Esses dias eu comprei, porque agora tá muito calor esses dias, né, aqui em São Paulo. E aí eu falei, meu, não tá dando. Toda noite tem uma porra de um pernilongo, porque aqui não tem muito pernilongo normalmente, né? E aí eu comprei aquela tomada que você bota.
Sim, veneninho.
E aí tava funcionando, mas aí ontem veio um pernilongo, aí já fiquei cabreira. Já fiquei puta que não tá funcionando essa porra dessa tomada, não.
Cara, ah, aquele... eu tô perto da Paulista e aqui tem muito pernilongo. É insano aqui.
É.
E eu moro num andar super alto, eu moro tipo no 15.
É,
ele
então,
vem, e
não
vem, sabe
aqui,
o que vem? Vem barata. A barata tem esse poder de voo.
E eu vou contar pra você que antes de ontem, eu e o Pistache, tá latindo aqui, caçamos uma barata.
Nossa.
Que a gente achou que era uma lagartixa.
Não, barata, eu não tenho estrutura, não tenho condição.
Não, nunca veio barata pra cá, eu tava aqui embaixo gravando. De repente, eu começo a ouvir uns barulhos. aí eu estava latindo. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí o André falou assim, não, acho que é uma lagartixa, que tem bastante aqui na parte de fora. Aí eu falei, ah, beleza, né? Lagartixa de boa.
É.
Mano, aí vem um barulhão. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Era uma barata. Eu falei, nossa, você mata essa barata, senão eu não vou dormir.
Eu não consigo. Não, eu prefiro pensar em falar,
aí eu fechei
cara,
tudo.
Você quer,
não, na verdade,
quer começar
você...
a sua vida aqui, eu vou pra outro lugar.
Sim,
você descobriu que era, você descobriu que era uma barata depois que eu matei. Você achou que era uma lagartixa até o final. Eu te mandei um áudio contando,
verdade,
que era barata.
Ai,
grande áudio, inclusive. O que aconteceu? Eu tava aqui e aí eu vi um... Tava tudo apagado e eu vi um negocinho se movimentando pra dentro da sala.
Não, gente. Já me
e
costo.
E aí, como tinha lagartixa...
Negocinho, mentira, né? Porque a barata de São Paulo, ela sofreu por uma mutação. Ela é um puta,
exato,
negócio. Ela,
exato,
é quase um chihuahua.
Não, era um negocinho porque eu achei que era uma lagartixa. Tanto que eu relevei e falei assim, puta, é uma lagartixa. Aí meu maior medo era o pistache comer, brincar com o bicho, morder e ficar um nojo aqui. Aí ele começou a latir pra um canto aqui. Aqui atrás, onde eu tô gravando, tem uma porta de correr.
Tô vendo.
E aí, nada, ele parou, deitou ali, e aí eu fui no banheiro aqui do lado, e aí rolou aquele momento que você se sente observado.
Sei. É porque ela é tão grande que ela é quase o meu analista me analisando.
E aí eu falei, puta, será que a lagartixa tá me olhando? Aí eu aticei o pistache e falei, agora a gente vai caçar. Porque aqui a gente é homens da Idade Média, né? Vamos caçar.
Equipe, é timinho.
Falei, bati palma e falei assim, vamos pegar. Comecei a mexer na porta e tal. Aí ele veio, começou a latir. E aí eu vi uma anteninha assim pelo vidro do no vão, assim, ó. Eu vi a anteninha mexendo e a luz tava apagada, bateu uma sombra.
Aí ela ficou imensa, né, na sombra.
É, eu me senti no Scooby-Doo, sabe? Quando parece que é o monstro barata que eles descobriram. E aí eu falei, agora a gente vai tirar esse bicho daí. Aí quando eu abri, ela veio correndo pra cima de nós, né? Que ela vem pra cima.
Ela
vem
pra cima, a barata.
Ela sabe vem. Que eu já tive uma teoria de que a barata é um parente nosso que voltou do passado e que tem uma mensagem. Porque não é possível, ela me vê, ela é uma coisa… Cara, eu preciso falar com você, ela vem vindo.
Ela vem com tudo, ela vem.
Eu
com
falo,
tudo.
Vó, desculpa, eu vou ter que matar a senhora. E tipo, pá.
E ela sobe pelo corpo, ela vem, ela vai com tudo, gente.
Não, ela vem.
Ela veio no zigue-zague, aí eu fui, pum, bati. Só que aí na hora que eu bati, aí o cachorro ficou mais atiçado, né? Daí ele queria pegar a barata morta pra, sei lá, fazer o quê? Brincar? Engolir, sei lá. E aí eu tive que ficar segurando ele e pegar um papel higiênico e pegar a barata no chão. Nossa. E aí, enfim… Foi um...
Essa, e eu tinha também acordo com barata, porque meu ex-marido não levava numa boa matar barata. O André mata, ele pisa, ele não tá nem aí. Ele não é que ele tira Sim. o chinelo. Ele só esmaga e segue a vida, assim.
E sai com o mesmo sapato.
E o meu acordo com o Antônio, meu ex-marido, era assim: quem matar não recolhe. E aí você tinha que ficar pensando, o que, que eu prefiro? Né, esmagar ou depois pegar o corpo com o papel e levar até a privada. É difícil, cara. É difícil.
Eu tenho medo de matar, de ela vir com tudo, entendeu? E aí ela aí rebater e ela vir e subir em mim.
É,
mas eu
cabelo,
mato também.
Né, amiga? É. Porque a gente tem cabelo. Pânico é ela entrar no cabelo e criar moradia.
Outra noia que eu tenho é dar de cara com morcego e ele vir no meu cabelo.
Morcego é dureza. É que São Paulo é mais difícil, né?
Aí ah, é, tem... mas outro dia tinha um morcego na vizinha.
É?
É, e passou aqui um vulto atrás da gente num dia vendo TV. Eu falei, morcego?
É, eu lembrei de uma mariposa gigante, sabe aquelas mariposonas? Que entrou uma vez aqui e eu durmo com o quarto meio claro, porque eu tenho medo de escuro. Outra noia ridícula. E aí eu só escutei um splap. Era ela batendo asa e eu gritei, eu saí meio rastejando falando, é morcego! Não, louca, é uma mariposa, mas era muito grande.
E eu tenho noia de, você tá falando de dormir, eu tenho noia de barulho na hora de dormir. Qualquer barulhinho eu preciso eliminar pra dormir,
Sim,
senão eu não durmo.
É, eu tenho noia do barulho, sei lá, ritmado, sabe o ventilador? Agora ronco, eu não ligo.
Não.
A pessoa pode ter o ronco, fazer o lar maior roncando. Eu não tô nem aí.
Nossa,
não interfere.
Eu dou cada tapão no André quando ele ronca.
E eu, por muitos anos, eu fui a que roncava. Porque eu tenho. Mas o meu ronco, eu acho que é um ronco de aviso, porque ele é um só. Ele é no começo. Eu comecei a dormir, eu faço.
E aí foi.
Não é que eu fico roncando.
Ah, é gostosinho, aí é um
só. Um alerta, é. Dormiu.
Um alerta,
Sei lá, às vezes dá 3 vezes até pegar no sono. É um sino, Sim. né, de alerta. Ah, ela tá dormindo, né. Mas eu não tenho, graças a Deus. Mas isso de barulhinho ritmado, eu tenho. Relógio, ventilador, essas coisas, eu não consigo, é muito ruim.
Sim.
A Foquinha tem a noia com o barulho de moto. Barulho Nossa. De moto é um negócio que tira ela do sério a qualquer momento. Você tá conversando, passa um barulho de moto, ela se transforma.
Mas a moto, ela é uma coisa egoísta, né? Porque,
Nossa.
Pensa, você só quer chegar num lugar e aí o bairro inteiro tem que ouvir aonde
tem
você
que ouvir.
Tem que ir. É uma coisa egoísta, né?
Não,
e
aí
tem a moto.
Tem alguns que vão
sempre...
com tudo no acelerador também. Aí o acelerador vem e aí você fala, porra, não precisava de tudo isso.
Eu fico pensando no cara que fica 8 horas por dia pilotando esse barulho que na cara dele,
Mas eu acho
né?
que ele tem
ele
tesão
acostumou.
Nesse barulho. Tem gente que ama o ronco
tem.
Do motor.
Tem.
Sabe, olha o barulho que faz minha moto.
Sabe? Aí eu acho pior.
Né, gente? Esses héteros.
Tem gente que curte.
Até quando?
Aí eu acho pior.
Já estamos conseguindo eliminar boa parte aquelas, né?
Não. O hétero da moto, realmente, pra mim, não vai estar rolando.
É complicado, amiga, eu entendo a da moto. E principalmente quando você fez o neném dormir. Você fala, mano, desce da moto e vem carregar, sabe? Isso é uma coisa assim, vem pegar ele aqui.
Eu tô fudida quando eu for mãe, eu tô fudida.
É, cara, a janela antirruído, pelo menos no quarto dele ou dela, não sabemos, mas janela antirruído, porque fazer dormir… Nossa. A coisa mais preciosa, sabe? O bebê dormiu, você fala, cara, é quase assim, eu achei a chave do cadeado e eu tô livre, sabe? E aí vem uma moto, filha da puta, um e vizinho que tudo. Puxou a persiana muito rápido, sabe? Aí você fica, meu Deus, mas cara, não dura muito inferno. Tempo. Agora, por exemplo, o Arthur tem 3 anos, ele tem… Puta sono pesado. Às vezes eu vou sair do. Fiz ele dormir, vou sair do quarto e eu piso num brinquedo, sabe? Que toca música. Você fica, mas aí não acorda mais. Mas eu tive um período enorme que eu odiava qualquer motoqueiro.
Nossa, que nervoso. E a gente vamos fazer o stop, Moody?
Stop de noias?
É. Então as categorias são: noia minha, noia de relacionamento, noia de trabalho, noia da quarentena. Noia de família, noia que eu superei e a noia que teria se fosse um ex-BBB.
Ai, que difícil!
Aí pode ser qualquer coisa também, não precisa também…
Eu tô muito animada, eu amei esse jogo.
Aqui no, último stop que a gente fez, eu botei a tatuagem do Rodriguinho no Cox. Era uma resposta, então pode ser qualquer coisa.
Nossa, tem referência. Aí veio referência.
Inclusive, queria dizer para os doninhos que estão ouvindo a gente que o último… Depois a gente foi perceber que o último stop foi interrompido pela metade por causa da minha crise de riso. A minha crise de riso foi realmente assim… Eu tive que ir pro banheiro, eu passei mal, fiquei sem ar e aí… A vida
Ai,
seguiu.
Que louca. Maravilhosa.
Eu sou essa pessoa da crise
esqueceu,
de riso.
A gente esqueceu que a gente não terminou o
jogo.
Foi tão
traumática.
Acabou.
Não, porque foi realmente… O André achou que eu vomitei, eu não tinha vomitado. Se alguém mais achou, eu não vomitei, tá, gente? Foi só realmente fiquei sem ar. E aí, a gente voltou aquela coisa, né? Aquele climão do tipo assim, realmente passou mal, foi além. E a gente parou na metade o stop. Mas faz parte, né? Bom, e aí, quem vai soprar a letra pra gente, quem vai escolher é a Nicole… A nossa querida produtora, que vai falar aqui pra gente qual que é a letra.
Então, a letra é C de Camila, pra nossa convidada.
Ah, puxou o saco, hein?
Eu amei. Eu já tô focada aqui no meu stop, tchau. Oi, a minha. Stop.
Ah
lá.
Vamos lá, então. Camila, você que deu stop, você começa. Noia minha.
Causar no grupo de WhatsApp.
Amo. eu coloquei cair e ser atropelada.
Ah, eu pus cair, mas em outro.
Boa.
o meu é cair de um prédio. Eu tenho essa noia aí.
Ai,
altura,
sim,
né?
Altura.
Verdade.
Eu tenho essa noia. Sempre que eu olho pra baixo, dá aquela… Passa 500 pessoas assim, caramba.
Não pode olhar.
É, não pode olhar pra baixo, gente. Fica a dica aí, tá?
Noia de relacionamento.
Crise dos 7 anos.
Real. A minha noia de relacionamento. Conchinha sem coberta. Não me vem sem coberta.
Ah,
precisa de uma
boa.
Cobertinha.
Exato, uma cobertinha. Não faz sentido. Não é a conchinha completa.
É, precisa de uma cobertinha.
É meia conchinha.
E o meu aqui vai vir em tom de crítica, hein?
Pra mim.
O meu aventura de crítica é cabelo grudado no box.
Putz.
Ah, puta, aí não tenho
assumo
como defender.
Meu erro. Mas aí, gente, acontece.
Não posso defender.
Melhor do que cair no ralo.
Melhor do que? Melhor do que cair no ralo.
Melhor do que não ter nenhum dos dois, né?
Melhor lembrar de tirar, que às vezes acontece.
Às vezes a gente lembra de fazer aquele bolinho, né?
É.
E jogar…
Não, é quase raro eu esquecer. Vai, vamos falar verdades aqui.
E esqueceu. Vocês têm a porcentagem ali de cabelo loiro que não aparece tanto.
Que não aparece tanto. Ah,
olha
disfarçada.
Olha o golpe.
É.
Foi pra isso, né, que você pintou.
Foi só pra isso.
Vai, próxima. Noia de trabalho.
Cair no job.
Como?
Cair
no job, cair.
É.
Boa. Eu coloquei conversa no grupo errado. Mandou a conversa, sabe? Mandou no grupo de trabalho.
Essa é boa.
Falando mal do chefe.
Essa aí já aconteceu comigo. Tem uma noia minha de trabalho que é comer em mesa de reunião. Que é um negócio
isso é tão triste.
Fechou na reunião, chegou o almoço da galera. Aí você fala assim, puta, a gente vai comer aqui mesmo, né? A gente pode esperar ou comer e voltar. Não, a galera, cada um pega o seu potinho que chegou.
Ai, muito triste. E aí o escritório fica pra sempre com o cheiro da comida. São três dias com o cheiro da cantina italiana.
Não, e aí do nada alguém faz uma pergunta pra pessoa que é justo na hora que ela tá mastigando. A única que tá mastigando é a da vez pra responder. Aí fica aquela assim, ó, mão na boca. Faz com silêncio. Aí agora ele fala, não sei. Aí você fala assim, porra.
Ridículo.
Que nervoso. Noia da quarentena.
Cultivar plantas.
Ah, fofa.
Mãe
foi
de
o que
planta
eu...
ela.
Mãe de planta. Foi o que eu não escrevi.
Ah, então. Mãe de planta.
A minha noia na quarentena é conseguir fugir de pelo menos uma reunião por dia. Isso é uma meta que eu criei. Que é qual que eu vou falar, gente, pra mim esse horário pegou, hein. Tem que resolver umas coisas aqui em casa. Antes, se você falasse isso, vagabundo. Agora é, realmente, tá de home office, né? Tem que resolver
agora
umas coisas em casa.
Total. Isso é difícil, cara.
Cachorro com incontinência, né? Isso aí tem desculpa melhor. Quer agradecer o Kinder aqui, inclusive.
Pô, essa podia ser minha noia da quarentena. Cachorro com incontinência.
Tá vendo? Aí, era boa.
Eu acordo no meio da noite, nervosa, pra ver se ele não tá comendo cocô. Porque às vezes ele tá com isso agora, né? E aí ele não segura o cocô. Ele faz cocô, xixi. E eu sempre levanto, assim, desesperada.
Mas ele tá velho?
Não, ele tem 8 anos, mas ele tá com problema de hérnia na coluna.
Ai, tadinho.
E aí, a minha noia é levantar, desesperar. Tipo, eu ouço um barulho, eu já levanto pra ver se ele tá fazendo cocô, xixi, se ele tá bem, se ele tá comendo cocô. Uma grande noia.
Sim, uma grande noia.
Mãe de pet.
Mãe de pet.
Noia de família.
Criação do filho.
Ai, sim.
É uma grande noia.
Aí você
noia.
Vê a diferença, eu coloquei comida fria na mesa. Esse é meu pai, gente. Meu pai. Se a comida tá fria, aí a gente fica, não, tá tudo bem, tá só uma morninha. Meu pai, não.
Nossa,
vamos botar no forno de novo.
Você tá comendo aqui. Você tá comendo, ele já tá com a mão no seu prato. Esquentar um pouquinho. Fica esquentar. Fica esquentar. Fala, não, tá bom. Aí você vai comendo. Agora acho que precisa esquentar, né? Fala assim, não, calma, tá tudo bem.
Meu pai é o noiadinho da comida quente.
Bonitinho.
E a minha noia de família são os carecas do futuro. A minha família tem um lance que todo mundo vai ficar careca e que tem que se cuidar. Isso é uma coisa da minha mãe, minha avó. Aí é aquilo, tipo, todo mundo tem entrada. É um assunto, assim, do tipo…
É um assunto.
E aí, André, você vai ficar careca? Assim, e aí, André, você vai ficar careca mesmo? Não, porque tem muito tratamento hoje em dia, você sabe, né? Você não precisa ficar igual o seu pai, né? E meu pai do lado, assim, assim,
gente,
não precisa ficar igual eu.
Amo, climão, é muito bom.
Mas é um assunto normal, assim. Tipo, aí meu irmão também agora também começou a aparecer… As entradas dele, aí começa. Tipo, ô, João, vai ficar careca.
Não, eu gosto quando fica a retrospectiva. Porque o seu pai, com 30, já não tinha cabelo, né?
Eu amo.
É isso.
Já vai toda a retrospectiva.
Não, já rolou,
é isso.
Minha mãe
você.
Já falou, seu pai com 28 já tava calvo já. Aí eu tô com 33 agora, fazendo 33. Aí
você
já
tá na sobrevida do seu cabelo.
Eu tô 5 anos na frente já.
Você tá rindo da careca. Muito bom. Noia que eu superei.
Crise dos 30. Fiz até livro.
Essa é ótima. Muito bom.
Camila é muito esperta. Ela sei de crise. Ela vai no crise ali.
Eu usei duas crises, né?
Então.
Crise dos 7 anos e crise dos 30. Muito truqueira, né?
Muito truqueira.
É um mundo das crises, né? Você tem crise pra tudo.
Tem.
Falava
crise
aí.
É verdade. Pra tudo. Tem.
Perfeito.
Eu coloquei uma noia que eu superei a cobrança da academia.
Ai, que ótimo.
Porque,
liberdade,
assim,
amiga.
Nossa, porque, mano, eu ainda me cobro um pouquinho. Mas assim, eu dei uma superada que antes era assim, meu Deus do céu, se eu não fizer academia, fudeu. E aí, eu já tô foda-se, sabe?
É verdade,
o ano inteiro sem exercício, tá tudo bem.
Ai, tá todo mundo nessa. A gente tá em quarentena, né? Deixa a gente.
Sim.
É isso aí. Ah, não, é que eu, não é que eu superei, é o catecismo. E digo mais, eu superei porque eu não fiz. Porque era uma coisa que tinha que fazer, todo mundo tinha que fazer catecismo.
Só quem viveu sabe.
Tem que fazer, não, porque tem o… É Prisma que fala, né?
Tem Prisma depois.
Prisma!
Prisma é o carro, Prisma é o carro.
Mandou um Prisma!
Você vê que… Claramente eu não fiz, né? Claramente eu não fiz o catecismo.
Não, eu fiz, eu estudava em escola de freira. Então tinha o catecismo na escola. Aí eu mudei a tempo de não precisar fazer Crisma.
Não, e aí quando… quando eu era criança era isso, tipo, todo mundo tá fazendo catecismo e o André não vai fazer por quê? E aí? E aí você, puta, você começa a sentir uma cobrança ali do tipo, e agora eu já sou taxado de o ateu da galera, com 11 anos de idade. Você, assim,
você pode fazer o seu falsificar, né, a sua, seu diploma de catecismo.
Sim.
Deve vender em algum lugar.
A minha família é espírita, né? Então, em vez do catecismo, dessas partes, eu ia no centro espírita, né? Era toda essa função do centro espírita e tal. E aí tinha um momento do tomar o passe, né? E aí, adivinha, eu tinha crise de riso, óbvio que eu tinha crise de riso. Eu sou a pessoa da crise de riso, né? E eu, mais nova, então, quando eu não tinha controle, qualquer motivo era uma crise de riso. Aí a pessoa ia passar, fazer o passe, né? Dar o passe em mim, crise de riso. Era uma pressão, falava, puta, hoje eu vou ter que me controlar lá no passe.
Pensar numa história triste pra tomar um passe.
Noia que teria se fosse um ex-BBB.
Caganeira.
Ah, o meu foi parecido. O meu, na verdade, foi cagar com frequência, porque tem intestino preso. Aí
eu
ia ficar
nervosa. Qualquer coisa me dá piriri. É uma loucura. Ah. Eu amo sushi, eu como sushi, eu já agendo piriri. Eu já falo, olha, não posso na quinta à tarde, porque na quinta eu vou almoçar sushi, então eu vou ter piriri. Então eu não posso agendar isso com você. Eu, qualquer coisa. Vou pegar avião, fico nervosa, eu chego já me cagando no não local. Qualquer local. Eu sei que todos os banheiros de São Paulo, porque o adotado, o programa que eu fazia, era, viajava muito, né? Então eu sei o melhor banheiro no Acre, o melhor banheiro em João Pessoa. Porque muda a alimentação. A gente ficava, sei lá, pra gravar uma semana comendo em João Pessoa. Caganeira. Então qualquer coisa me dá dor de barriga.
Ai, maravilhoso. Porque o meu é o oposto, né? Eu tenho que rezar pra ter uma...
É, daí
no
numa
banheiro.
Casa com 1 milhão de pessoas é um problema.
É, ia ser um problema,
eu
ia ficar travada.
Eu gosto até do começo do namoro, quando a gente não tem a liberdade de dizer, olha, vou ali fazer um cocô e tal. Uhum. Que, né, eu tenho essa facilidade, né, porque as pessoas geralmente vão viajar com o namorado, prende, né, não
prende.
Caga. Eu dou uma prendida, então eu não tenho piriri no começo da relação. Então eu faço
desespero.
Um cocô normal, mas depois que tem intimidade, eu já faço, eu já tenho
Foi.
Que avisar. Olha, eu sou uma pessoa muito sensível de intestino.
A intimidade
é tudo. Você tava falando de adotada, eu lembrei que tem pessoas da minha família que participaram da adotada.
É verdade.
Mentira. Você
tava na primeira temporada já?
Não, eu entrei na segunda.
É a primeira família do programa. A primeira
gente,
de todas, é a minha.
Que engraçada,
e é uma família de, tipo, segundo grau, assim, que não tenho tanto contato, mas que eu conheço super, né? Já fiz vários encontros e tal. E aí, eles são muito figura. São três meninos, filhos e o casal, eles são muito figura. Foi muito legal.
É o da praia?
Não.
Ah, então não sei. Porque
é o primeiro
eu fiz
de todos.
Eu fiz um TBT depois pra eles e eu vi um pouco da primeira temporada. Mas eu fiz. Eu fiz a terceira e a quarta.
Tá, tá. Depois você vê, depois te mando.
Tá.
E você, Modi, não é que teria que se fosse um ex-BBB?
A minha noia seria cair na lista de VIPinho da Carol Sampaio.
Que medo!
Nossa, que medo!
Imagina
o WhatsApp bombando ali de flyer.
Não, imagina, porque tem a lista do VIPinho e VIPão dela, né? O VIPão, a Rafa Kalimann vai pro VIPão. Mas imagina você é o
Daniel.
O Daniel. Você não vai pro VIPão, você não vai comer sushi de graça lá no Rock Hill. Você vai tirar foto com Doritos na mão, essas coisas.
Vai, no máximo. É um pack de cerveja.
É, tipo isso. Então, o meu medo é esse. Cai na lista dos VIP, mas pra baixo ali.
Cara, pior que caganeira. Muito pior.
Não, e uma vez que… Lembra que tava rolando a febre do golpe no WhatsApp?
Meu namorado caiu, inclusive. E a gente tava saindo há um mês. E aí, um mês de paquera, não era nem namoro. E ele me pediu 5 mil reais. Eu falei, cara, eu só arrumo gente louca.
Não acredito. E você caiu?
Não, aí eu tava… Era final do ano passado, a gente tá em 2020, era final de 2019, tipo dezembro. E eu fui na casa de uma amiga que tem piscina, levar o Arthur pra nadar, porque tava um puta calor. E aí, de repente, chega uma coisa assim, e aí, como é que tá? Eu falei, tô bem, mandei uma foto do Arthur pro sequestrador de WhatsApp. E daí ele falou, viu, você consegue me depositar uma grana rapidinho? Meu limite excedeu, amanhã eu te devolvo. Aí a minha primeira reação foi, claro, o que você precisa? Aí ele falou, acho que era 3 mil, não era nem 5, era 3 mil reais nessa conta. Aí você me manda o comprovante, por favor? Quando ele falou, você me manda o comprovante, aí eu olhei pra Marina e falei, eu vou ter que terminar. Não dá, gente, ela é muito folgado, sabe?
Pediu nada.
Pediu o comprovante e ainda falou, você pode fazer rapidinho, por favor? Amigo, eu tô na piscina com meu filho, eu faço quando eu chegar em casa. E comecei a falar, Marina, que absurdo, olha, homem é podre, viu? Aí ele me ligou. Eu falei, tô aqui ligando. Aí atendi, oi. Aí ele falou, cara, te pediram dinheiro aí, não sou eu. Aí eu, ai, nossa, pediram. Disco, aí voltei apaixonada de novo.
Ai, ufa.
Será que era golpe mesmo? Ou ele viu que você não entrou e falou, agora eu vou ligar e falar que foi um golpe?
Tem esse risco, né? Eu posso estar nessa roubada.
Fica esse questionamento.
E tá rolando a segunda onda do golpe do Zap aí, hein? Junto com o Covid,
vem
a segunda
onda
agora.
Ele pode me usar agora, né? Se ele tentar, eu aviso vocês. Aí a gente decide se ele é truqueiro ou não.
Essa semana, duas pessoas… Meu pai… Pegaram o meu pai, só que aí eles não clonam o número, né? Eles pegam a mesma foto com outro número e mandam mensagem pra minha mãe. A minha mãe foi ligeira. E um amigo meu mandou pra mim. Eu tava conversando com esse amigo. Ele mesmo me mandou uma mensagem na outra janela pedindo dinheiro. Eu falei, gente, acho que o cara errou só o timing só de mandar mensagem.
Nossa,
foi bem burro. Mas eu lembro quando rolou aquele boom que vários famosos começaram a postar no feed, não caio num golpe, não sei o que, não sei o que lá.
Não sou eu.
Aí, depois disso, passou tal, eu recebi uma mensagem da Carol Sampaio, me chamando pro VIPão. E aí, mandou a primeira mensagem, só que eu não tenho a Carol Sampaio no meu WhatsApp, eu não conheço ela. Então eu achei que poderia ser, tipo assim, do nada a pessoa, né? Aí mandou mensagem, eu respondi, falei, pode ser que seja, né, mesmo. E aí ela começou a me chamar, e chamou pra uma festa, no Rio, era carnaval. E, meu, parecia que podia ser, sabe?
Sei.
Aí eu falei, tá, vou ver, né, não sei, tá, não sei se eu vou estar no Rio, né, não sei o que lá. Aí eu falei assim, eu te confirmo e tal, né, tal. Aí daqui a pouco ela mandou uma outra mensagem que aí eu vi que era mentira, que era, inclusive, vai ter não sei o que do Neymar, acho que em Paris. A gente manda tudo pra você, a passagem, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, bom…
Não, ficou grande demais a coisa.
Aí ficou, né, do nada. Me chamou pro carnaval, no Rio, pra Paris com o Neymar. Eu falei, não, gente. Aí eu falei, acho que é um golpe.
Você mandou, teu erro foi a ambição.
Pois
né? Tem que mandar. Teu erro foi a ambição, garoto.
Eu tava caindo, né, tipo assim…
Calma, não, igual, então começa no Rio, vai, depois vai indo, vai chega em BH… Aí, né, sobe um pouco, vai subindo. Não é assim.
Fez o corrupto aí, né? Fez o Sérgio Cabral, que é o cara que rouba. E todo mundo sabe que rouba, mas aí o cara vai roubar 1 bilhão. Aí você fala assim, porra, cara, agora acho que alguém vai perceber.
Aí foi demais. Aí foi demais.
Tava tudo bem. Milhãozinho aqui, milhãozinho ali. A galera já entendeu. Mas aí você começa a roubar 1 bilhão, aí perdeu.
Aí eu também não sou trouxa.
Exatamente. Eu tava sendo otária, aí tem limite, né?
Tem limite, aí também não dá.
Bom, vamos pro FAQ, Modi?
Vamos, como dito, não temos pontuação, porque ganhamos todos, né? Porque
todo mundo, todos vencedores.
Quem ganha é o entretenimento sempre. FAQ, donos da razão.
Ó, os doninhos mandaram suas noias, seus pedidos de ajuda, seus relatos. E a gente vai analisar aqui junto com a especialista de noias, né?
Ó, e os doninhos são bons, viu? A galera aqui, quando você acha que já viu de tudo, aí vem umas histórias malucas aqui que vai ficar pequeno pra nós.
@ Complexo Criativo. Fala, doninhos do meu coração. Pois bem, tenho uma noia de tentar arrumar saídas de escape em qualquer lugar que eu frequente. Trabalho, shopping, mercado, restaurante, casa e por aí vai. Em qualquer desses locais, quando eu me distraio, começo a imaginar como eu reagiria em caso de assalto, invasão alienígena ou o que seja. Penso em rotas de fuga e limite de tempo que eu teria para pensar no que fazer. Vocês também são assim? Beijo, meus podcasters preferidos.
Ele relatou meu dia a dia, né?
A Karen.
Inclusive, quando a primeira vez que eu fui dormir na casa do André, eu já mapeei os melhores lugares pra me esconder em caso de assalto.
Mentira.
Eu já fiz isso, foi a minha primeira atitude. Eu vou dormir aqui, deixa eu ver onde é que eu posso me enfiar. Ah, tem esse armário, acho que a parte de cima me aguenta, eu posso subir por aqui. Então, eu já fiz todo o local. É, quando eu vou visitar uma cidade diferente, assim, eu já fico planejando, tá, se eu tiver que fazer aqui, ficar aqui, como é que eu faço? Né? Então tá, acho que eu vou morar por aqui, eu posso ver se eu descolo um emprego naquela farmácia, entrego as medicações, moro aqui, fico amiga daquela pessoa ali que tem uma, né, uma piscina, já pra ter um lazer. Eu já faço todo o planejamento, todo.
Maravilhoso. E eu lembrei agora de uma noia que eu tenho, que é de avião. Quando eu entro no avião, que eu dou uma mapeada em todo mundo pra ver se o que o mundo vai perder se esse avião cair.
Nossa,
todos nós.
Isso é chique, hein? Isso é bom.
Nossa.
E aí eu olho e falo assim, puta, imagina esse daqui, pô, esse daqui é muito novo, né? Aí eu vou dando essa mapeada. E aí a última parte da mapeada é quem tá sentado na saída de emergência. Porque podemos sobreviver. São essas seis pessoas. São essas seis pessoas, tá na mão delas.
É, a gente depende delas.
E aí na hora que a mulher tá explicando, a galera tá no celular, dá vontade de. Oh,
presta atenção aí, caralho.
Você não quer ser responsa, eu sento aí. Quer vir com a perna esticadona, não é lindo. Agora
é isso, a galera quer o conforto, mas na hora de salvar a gente.
Não. Exato.
Aí você fica julgando
as
pessoas.
Olha esse karma, né? Dá vontade de falar, olha pra trás, olha a quantidade de cabeça. Esse karma tá contigo, amigo.
Você viu quantas crianças tem no voo? Você quer ser responsável por isso?
Eu sempre olho e analiso a galera pra ver, assim, o grau de, tipo, fudeu, entendeu? Quem que vai fuder se acontecer alguma coisa no avião? Não necessariamente na saída de emergência, mas tipo, quem que vai ser engraçadinho que vai usar o celular quando não puder, entendeu? Esse tipo de coisa.
Eu vejo pessoa famosa. Eu voltei uma vez de Portugal com o padre Marcelo. Não, padre Fábio de Melo. Eu me senti segura. Falei, não vão acabar. O padre ainda tem muita coisa pra fazer, muita música pra lançar. Não acabou.
Quando
pra
tem
gente,
muito
não.
famoso dentro do voo, que às vezes acontece isso: Ponte Aérea, Rio, São Paulo, São Paulo, Rio, né? Sempre tem uns famosinhos. Aí você fala, acho que não é muito famoso junto. Ou eu também penso: se cair, fudeu, que tipo, só vão dar o foco pro famoso.
É, ou você tem que pensar no karma do famoso, né? Ele é um famoso legal, ou ele é um famoso podre, que de repente querem acabar com ele.
Né? É
político dá medo.
Político
época
dá medo.
Época de eleição. Será que vão sabotar essa aeronave só pra matar esse filho da puta e eu tô aqui dentro?
Me lembro quando a Luísa Sonza saiu do avião, quando o Bolsonaro tava dentro. Eu amo essa história, faria o mesmo.
Isso é muito
e aí é bom,
né?
você ter dinheiro pra poder remarcar a passagem sem nenhum problema.
Isso é legal.
Isso é muito importante.
Isso poder é o remarcar principal. Tudo, né? A agenda.
Mas você falou essa coisa das pessoas morrerem e tal, de anunciarem. Eu tenho uma outra noia também. Agora eu tô lembrando das noias aqui, gente. Ainda é tempo. É igual a terapia da Foquinha. Estamos em novembro, ainda é tempo de fazer terapia.
Ainda é tempo.
Que é a noia minha de aparecer a foto do meu RG no Cidade Alerta.
Ai.
De eu morrer ou de acontecer Pânico. Alguma coisa e aparecer a foto do meu RG ali no Zé.
Ai, que horror.
Cara,
é muito bad
agora
vibe.
Você falou isso, veio uma noia bem pesada em mim agora, porque eu pensei que a gente pode. As pessoas podem dar um Google, né? Na nossa cara, assim.
Sim.
Que tem foto nossa, porque a gente faz os jobs aí da internet, né? Mas de escolherem a foto que eu tô sem franja.
Ai, pode acontecer.
Pode, aí não ia gostar.
É,
eu já deixei
acontece.
Aqui registrado, né? Então acho que…
Já deixa claro.
Já tá sabendo.
Acontece. Mas essa, eu sou essa pessoa que eu penso também. Eu tive uma fase que eu era noiada do rolê, da balada. Depois da fatídica história da gurizada fandangueira na balada. Qual que é o nome da balada?
Ai, como é que chamava?
Isso.
Naquela tragédia da Boate Kiss, que foi horrível, eu fiquei muito traumatizada, porque foi uma besteira.
Foi, né?
Um fogo que pegou no teto e aí fudeu tudo. E depois desse acontecimento, toda balada que eu ia, lugar que eu ia assim, eu ficava olhando o teto, a saída de emergência. E é uma coisa que eu ainda penso também, mas não é que nem a Karen, que a Karen já faz o mapa todo de todos os lugares.
É, a Karen
achei,
é das minhas.
Achei sensato. Vamos pro próximo. @eugabrielsic. Oi, Foquinha, André e convidada. A minha noia é o seguinte: comecei no emprego novo de marketing digital, substituindo uma funcionária que ainda trabalha lá. Agora ela tá fazendo o trabalho de uma funcionária que tá de licença, mas ela já retorna. Resumindo, entraram duas pessoas novas para fazer o mesmo trabalho que ela fazia. Essa semana ela já se tocou que talvez perca o emprego e tá querendo jogar culpa nos novos da empresa. Por exemplo, da cagada... Por exemplo, quando dá cagada nos e-mails de marketing. Não queria lidar com isso, porque ela parece ser muito legal. Mas se ela quer guerra, ela terá.
Nossa,
gente. Hein?
Final aí?
Achei surpreendente esse final. Eu acho que ele queria um conselho. Não causa guerra, né? Não precisa.
Então, eu acho que tem que chamar ela pra almoçar e conversar e ver o que tá acontecendo. Porque às vezes também pode ser gente muito noiada, pode ser uma história imensa que você criou na sua cabeça.
É verdade.
Às vezes ela já tem até outro lugar pra ir, ela tá amarradona.
Pode ser também.
Nossa,
eu
é total.
Eu acho que tem que conversar, porque eu faço muito isso. Eu crio toda uma história na cabeça e daí a pessoa vem conversar comigo, eu me sinto a trouxa de ter pensado tudo aquilo dela, era tudo diferente.
Sim. Meu, eu sou muito assim, é aquilo que eu falei. É uma das coisas que eu penso sempre isso, sabe? Eu acho que, nossa, toda uma conspiração contra mim, sendo que, tipo, não, né? Mas é, eu acho que conversa com a pessoa, óbvio. @mateus.off. Mais um de trabalho. Fala, suas noias ambulantes. Então, Modes, eu comecei um emprego novo há 2 semanas, meu primeiro emprego. E se eu fosse mandar cada noia que eu tenho, eu teria que escrever minha biografia. Cada dia é uma noia diferente. Um dia eu fico noiado que eu sou o primeiro da empresa a sair do sistema. No outro dia, eu tenho certeza que a minha chefe vai me xingar por eu ter feito hora extra, porque a empresa tenta evitar. Cada mensagem que eu recebo é um pulo que meu coração dá, achando que as noias do dia anterior vão se concretizar. E é o início de outras noias saídas fresquinhas do forno. É muito difícil ser eu, #miacolute. Beijos, amo vocês.
Caramba, isso é muito ambiente de trabalho, né, moderno, né? Que é a pessoa sob pressão 24 horas por dia, que o WhatsApp vai tocar e vai tomar um esporro do chefe no meio da série. 10 da noite.
Nossa,
que você tá assistindo.
Nossa, real.
É, então, eu acho que isso é porque ele é novo, né, lá.
Sim,
então
é
isso vai melhorando, emprego. Vai melhorando com o tempo. Você vai perdendo essa noia. Mas eu não sei como faz passar, eu acho que é só o tempo mesmo. Vai ficar assim, aí você vai, sei lá, passa um final de semana, não acontece nada.
Uhum.
Aí passa mais 2 semanas, ninguém gritou com você. Aí você vai ver que é isso aí.
E se alguém gritar, vai ser isso aí também, bomba. Vai acontecer e é trabalho.
Mas a gente fica muito noiada, né? Tipo, eu lembro que no começo, assim, sei lá, primeiro emprego, essas coisas, eu ficava noiada do tipo, o momento do almoço. Era sempre assim, ai, será que vão me chamar pra almoçar? Tô com
ai,
fome,
nossa.
Vou esperar a pessoa levantar. Quando a pessoa levantar, eu faço uma cara de que eu tô querendo ir almoçar também, pra me chamarem. Nossa, era sempre um momento tenso, o momento do almoço.
Passa a mão na barriga, assim, né? Bem sem ninguém perceber, né? Nossa, hein? Tá na hora, hein?
E aí, gente, vocês vão almoçar, né? Pra ver se a galera fala, né? O medo de não ser chamada pro almoço.
Esse negócio de primeiro trabalho me lembrou… A primeira vez que eu senti essa síndrome de impostor que a gente tava falando foi num primeiro trabalho meu em TV. Porque eu entrei no trabalho sem nenhum mérito meu. Eu fui simplesmente porque ela precisava fechar alguém antes do carnaval. E eu dei a sorte de estar na entrevista naquele dia.
Mentira.
E aí, eu fiz a entrevista eu vi ela falando. Falei assim, eu não vou conseguir entrevistar mais ninguém antes do carnaval. Eu preciso de alguém trabalhando na quarta-feira de cinzas. Então
você
tá contratado, vai ser você. Eu só peço uma coisa pra você, não me dê problema.
Que motivacional.
E aí eu já comecei nessa insegurança do tipo, não entrei pelo meu mérito, né? Entrei simplesmente porque eu era a pessoa que tava aqui.
Calhou.
Então talvez eu nem saiba fazer isso que eu vou começar a fazer quarta-feira de cinzas, né? Mas vamos fazer, vamos nessa. E o não me dá trabalho, o que significa isso? Tipo, eu tenho
Nossa.
Que ficar quieto, eu tenho que
não,
estar do lado dela.
Não, eu teria colocado 2 opções na minha cabeça, sabe? Ou fazer tudo certo e seguir ali e tal. E se der alguma merda, aí vai ter que ser gigante. Pra dar um trabalho, assim, que ela nunca mais vai esquecer na vida.
É isso.
Virar minha missão dar o trabalho pra essa pessoa.
Total.
Entrevista é traumatizante.
Nossa, gente. Péssimo. @SusanCristine. Uma noia que eu tenho é de nunca sair de casa sem fazer xixi. E não posso ir antes de 15 minutos de sair de casa. Eu preciso fazer xixi e sair em seguida. Se eu ficar um pouco em casa e sair depois, já era. Penso tanto em urina que a vontade vem. O desespero.
Penso tanto em urina, adorei isso daí.
É a mesma frase.
A vontade vem. Deu vontade agora em mim, vou dizer.
Deu um pouco. Falou.
Assim que eu terminar, eu vou fazer xixi. Mas eu acho que quem vive com a sombra da caganeira, o xixi é nada.
Nada.
Nada, o xixi, assim, eu me resolvo com uma garrafa, se for preciso.
Ah, mas é que você nunca fez xixi nas calças, né? Eu tenho lugar já, de fala. Mas
eu
recente?
Já fiz. Recente? Não, grávida? Toda grávida. Semana. Você dá uma risada, amiga, você se mijou. É uma loucura. E teve, eu lembro de 9 meses, assim, o Antônio falou alguma coisa engraçada, eu comecei a rir. Eu fiz uma poça de xixi no chão da sala. E aí ele veio com o pano, assim, meio olhando pro nada. Eu vi que ele tava preocupado, porque ele pensou, cara, o neném nem nasceu e eu já tô limpando o mijo. Ele passando pano, assim.
Mano, maravilhoso. Não, eu que eu contei aqui recente meu xixi nas calças. Então, depois disso, eu tenho pânico no trabalho, porque eu fiz xixi na calça dessa vez, porque eu fiquei o trabalho inteiro no Rock in Rio sem fazer xixi. Segurei, sei lá, 12 horas ao vivo na transmissão. Meu Deus. Aí, depois disso, que eu fiz um xixi na calça depois, eu tenho pânico de acontecer isso de novo e eu fazer xixi durante o trabalho. Então, toda vez que eu vou fazer um trabalho, eu tenho que fazer xixi antes de começar. Ficou a reflexão pra mim mesma. @clarices, com 2 S, 3 S. Minha noia é, eu e meu namorado fomos morar juntos muito rápido. E eu sou relativamente nova. Ele tem 25 e eu tenho 22. Somos muito felizes e nos damos muito bem. Mas eu morro de medo de acontecer um acidente doméstico. Tipo, eu cair e me machucar ou me cortar feio. E todo mundo ficar achando que foi ele que fez isso comigo. Tipo, tadinha, tá num relacionamento abusivo e não consegue assumir pra si mesma.
Gente, eu nunca pensei nisso.
O medo que o relacionamento abusivo dá, né? Na cabeça.
Caramba.
Nem tá num relacionamento abusivo, já tá sofrendo de pensar em que ela tá num
no
relacionamento
julgamento,
abusivo.
Julgamento alheio. E você tem que ficar dando a desculpa. Não, eu fui pegar a faca.
É, a pessoa fala, puxa, tadinha. Tô dando desculpa pra si mesma. Gente, nunca tinha pensado nisso.
Nunca. E olha que eu tô machucada, hein? Olha esse meu dedo.
Nossa, tá preto.
E você não viu do pé que caiu a cadeira em cima? Juro que caiu a cadeira em cima, tá,
foi
gente?
A cadeira mesmo?
Foi a cadeira que caiu. Mas caiu, eu tô toda machucada. Essa aqui foi a janela. E o outro foi a cadeira. Acontece, amiga, não esquenta com isso, não.
É, tem uma amiga nossa que aconteceu isso. Ela tava muito machucada e falou que foi alguma coisa que caiu nela. E a gente ficou assim, mano… Será que não é o namorado dela? Daí a gente fez
mobilizou todos os amigos.
Meu, a gente todas as amigas, a gente se mobilizou. E aí, rolou uma conversa, tipo, mas não era nada disso
não
mesmo.
Era.
E ela, não, gente, não era. Eu caí mesmo, gente. Por favor, eu caí, gente. Tá tudo bem, eu caí.
Ah, mas é bom saber que, né, as amigas fazem isso se precisar. É uma segurança maior
total.
Pra mulher. Né?
Total, com certeza. Precisa ter a rede de apoio. @Thaís_ANC. Eu tirei meus dentes do siso no hospital com anestesia geral e tals. Eu tinha uma noia muito grande de que eu ia dormir e a galera ia arrancar todos os meus dentes. A galera, eu amo dentista.
Eu amo.
A galera ia arrancar todos os meus dentes e eu ia acordar totalmente banguela. Por quê? Não sei. Era um medo irreal. No fim, eu fiz a cirurgia e eles só tiraram o que precisava mesmo.
Ah,
ufa,
que bom, né?
Ufa.
Mas, no amiga, é você se sentir muito especial, né? Que a pessoa vai ficar ali arrancando dentes, que é uma coisa difícil, perdendo tempo dentro da sua boca.
É.
Tem que fazer girar ali, o tempo é dinheiro. A sala de cirurgia custa um negócio, imagina, amiga.
Sim. É.
Não.
Que viagem.
Vai tirar só o que precisa, fechou, tchau, já vem a próxima boca.
Eu tenho pavor da lente de contato, que recentemente tá todo mundo postando como é que identifica, né? O Kevinho postou, agora a JK postou um vídeo dela com os dentinho real dela, tudo miúdo.
Ah, dente de… Tá, lente
sabe,
de contato
aquela lente
do
de
dente.
Contato que,
tá.
Ah, é do dente, isso que você bota, tá. Tipo uma capa, né?
É.
Quase uma dentadura, né?
Eu vi, diminui o dente, né, da pessoa.
Fica um dentinho…
E a galera postando como se fosse engraçado, né? Tipo, ai, gente, aqui é meu dente real, mas olha como ele fica com um negócio que é de mentira.
É.
Assim, porra, cara, acho que…
Eu ia ter pavor que a pessoa tirasse meus dentes pra pôr um outro. Porque
pavor.
Eu não sei, e se não funciona em mim isso? Sei lá, minha gengiva tem uma reação. E aí, eu tenho que ficar com mini dente?
É, pois é, tem
Nossa.
Isso.
E eu pensei numa noia aqui minha também, que é ir fazer uma cirurgia e depois que eu apago, me levarem pra sala errada e eu não tô acordado pra explicar e faz a cirurgia errada em mim.
Pelo
Mas
amor de Deus!
Mas sabia que meu avô, uma vez, ele passou mal, eu fui pro hospital com ele. E aí, o enfermeiro entrou e falou: oi, bom dia, seu Rubens, tá nervoso? Ele falou: eu não tava, agora que você me chamou de Rubens, eu fiquei, porque meu nome é Jairo.
Puta que pariu! Que desespero!
Cara, eu ri muito com meu avô. Eu falei: não, desculpa, não, é seu Jairo, que eu saí do quarto do seu Rubens. Olha lá, hein, rapaz, meu avô já ficou todo cabreiro.
Gente, pânico, esse é um medo que é real.
Esse é real.
Desespero.
Nossa. Ó, Matheus, underline, W, mandou. Será que agora vocês me notam? KKK. Tamo notando. Olha como um bom escorpiano noia. Eu sei, né? Sou escorpiana.
Eu também.
Tá aí. Você também é?
Uhum. Eu faço
Mentira.
Agora, quarta-feira.
Ah,
amanhã.
Tudo. Amanhã. Amanhã é quarta.
Amanhã é meu aniversário.
Então já parabéns desde já.
Já Obrigada, vai na última amiga. Foto
você
lá.
Você
é
quando? Você já foi?
Eu sou 27 de outubro.
Ah, pertinho do Arthur. Arthur é 30, que é tudo dos escorpianos.
Tudo escorpiano, eu amo. Qual que é o seu ascendente?
É Capricórnio.
E a Lua?
Leão.
Pronto, perdeu pro FAQ.
E você?
Meu ascendente é Touro e minha Lua é Capricórnio.
Ah, você tem Lua, Capricórnio. Eu tenho, Sim. Cara, eu tenho ascendente Vênus, Capricórnio.
Caraca.
É complicado.
Minha Vênus é escorpião.
Ah, igual o Arthur. O Arthur é escorpião com Vênus escorpião. É tudo. Amo.
Tudo. Adoro. Amo escorpião. Mas enfim, né, voltando aqui pro Matheus. Como bom escorpiano noia e de lei, meus amores, queria saber como resolvo as minhas noias em relação a me relacionar com as pessoas. Sempre acho que as pessoas não têm interesse e sigo o conselho da Ana Maria de sumir no melhor sinal de desinteresse. Fico me odiando. Devo continuar com a noia ou sigo com o conselho da nossa rainha? O conselho é de sumir no melhor sinal de desinteresse.
Não, mas às vezes, sinal. Calma, você interpretou um sinal que pra você era de desinteresse. É. E às vezes a pessoa tava ocupada, não foi tão atenciosa e tal. Eu acho que as pessoas, elas ficam criando fórmulas, sabe?
Exato.
Ah, então se responder depois de tanto tempo, é que é assim. E se não… E não tem fórmula, tem que ir vendo aí, cada um tá na sua loucura. Eu várias vezes já aconteceu de eu abrir o WhatsApp e eu ir responder, aí acontece alguma coisa, sabe? O cachorro cai da cadeira e derruba um garfo, e aí você fecha e não respondeu. E não é que… E aí a pessoa imaginou eu olhando e falando assim… Nossa, que mensagem ridícula, eu não vou responder. Parar de ficar criando essas historinhas na cabeça.
Que é muita expectativa também, né? Que a gente queria que as pessoas…
É.
Tranquilo, gente, tá tudo bem.
A gente não é importante.
Isso.
Maravilhoso.
A gente não é importante ao ponto de arrancarem nossos dentes numa sala de cirurgia.
Exato.
Não é, não é. Ninguém tá nem aí pra gente, a maioria das pessoas não tá nem aí.
Agora a última, hein? Thaís Domingues.s. Uma vez eu fiquei noiada com uma amiga do meu ex, que na época também namorava. Ela sempre falou que nunca era nada, mas a noia tava ali na minha cabeça. Hoje, 2 anos depois do término, eu descobri recentemente que ela não tá namorando também. E eles vivem dando uns beijos por aí. Então quer dizer que a noia dela tava certa?
É, não é nenhuma noia, né? Você só antecipou um negócio que tava acontecendo.
Não, não. Às vezes ela fez isso. Quem botou a noia na cabeça do namorado e da outra foi ela. Ela deu a ideia.
Real.
Ah, pode ser também.
Às vezes você dá a ideia. Opa, já aconteceu comigo. Você fica falando, né, você olha pra ela. E nananã. Tem alguma coisa entre vocês. E aí
ele
não
fala,
tem
eu
nada.
Vi, eu vi. Mas como aí, ela fica te olhando. Ele fala assim, fica me olhando?
Aí você que botou ali, plantou pro outro. O outro falou, se eu vou colar lá,
começa
então.
Começa a prestar atenção, né? E eu menti, não era o último, não. Peraí que eu… Rapidão, que tem um outro muito bom aqui. Débora Ioneda. Segue uma noia. Vi essa foto uns dias atrás e não sai da minha cabeça. É um print de conversa de WhatsApp que diz assim. Começa assim, man. Já amei, man. Pensa comigo. Sabe essas estátuas que a Disney faz do Mickey junto do Walt Disney? Aí a pessoa mandou umas interrogações. Aí o cara continua. Beleza. Daqui a muitos anos, os arqueólogos vão desenterrar tudo. E pensar que nós éramos um povo que adorava ratos ou coisas do tipo. Agora presta atenção. E se as estátuas do Egito foram de algum parque temático deles e a gente tirou de contexto?
Cara, isso é muito bom.
Cara, é genial.
É isso aí,
e a gente fica falando, olha, pra, né, o gato era um animal sagrado e não sei o quê. E nem era de um desenho que chamava, sei lá, os… Cat powers, né? Uma coisa
gente,
assim.
É genial isso. Imagina. A gente descobre que as estátuas da Egito eram num parque temático.
E os egípcios são tão à frente do tempo que eu não duvido que, claramente, eles tinham um parque temático antes de existir parque temático.
É verdade.
Caraca, mano.
Se tem até um hoje ninguém povo sabe. Que era capaz disso, eram eles,
é,
né?
Até hoje tem documentário, tem 308 documentários no NetGeo tentando explicar como eles fizeram a pirâmide.
Não, o que eu acho muito bom é que às vezes tem o negócio da pirâmide que você entra e daí tem por onde entra o sol, né? Tem um labirinto e tal. Às vezes era só um brinquedo.
É isso. Sim.
É isso. Gente, agora brisei nisso.
Eles passavam assim e aí tirava foto da careta na hora. Só alegria.
É. Era isso. Gente. Ou esculpia na pedra, né?
É.
A reação das pessoas, e são eles assim, né?
É.
Acabei de criar uma nova noia. Vou ficar brisando nisso muito agora.
É muito bom.
O Egito é uma noia que eu tenho. Eu acho, né, muito impressionante o Egito. Ele, tudo que aconteceu, não. Todas as histórias, tudo. O tanto de documentário que tem sobre coisas que ninguém sabe até hoje o que aconteceu.
Ninguém sabe. Tem até um especial do Alienígenas do Passado, aquela, né? Que existe só um programa assim. Que fala só de pirâmide. É uma brisa imensa.
É,
inclusive, esses dias acharam, né, um sarcófago de não sei quanto tempo.
Não, acharam.
Eles vivem achando, né? Tem uma assim, nunca fica sem bafo, né, do Egito.
Fica aí,
o Egito
fica
sempre
aí.
Traz um bafo novo pra gente.
E eu vi a galera, tipo, abrindo um sarcófago. A galera fala assim, gente, 2020, vocês vão inventar de abrir um sarcófago
não.
de 3 mil anos?
Porra,
e a galera tirando foto, selfie com o sarcófago.
Gente, sério, vamos deixar fechadinho? A gente abre ano
Nossa,
que vem.
Que ideia ruim, né?
Pior ideia. Ai, gente, foi isso. Muitas noias dos nossos doninhos. Camila, obrigada pela participação. Amamos ter você aqui. Foi tudo.
Obrigada. Vamos fazer um noia de vocês lá, fazer uma batalha de noia casal.
Ai, amo batalha de noia.
Vamos
marcar fazer
isso.
Vamos
fazer
porque agora surgiram novas noias, né? Porque a noia tem isso também. Agora eu vou começar a roubar a noia dos doninhos que mandaram, entendeu?
Isso. Essa é a loucura. Porque você vai pegando dos outros, você fala, não tinha isso, agora é uma nova noia, a gente vai fazer. Eu
que
vi
bom,
que vocês
porque
são bons.
É bom pra você que você vai ter mais longevidade aí pro seu podcast, né? Quanto mais noia no mundo…
As pessoas perguntam sempre, aí você não tem medo de ficar sem noia?
Nossa, não.
Impossível.
Ainda mais 2020, né? Oh.
Nossa, a gente é um poço de noia. Eu vi potencial em vocês, então eu já vou marcar isso aí.
Bora, pode marcar que a gente vai amar, só chamar nós.
Vamos nessa.
E agora você quer divulgar as suas redes, o que você quiser contar, algum livro, projeto?
Eu tenho… psiquiatra eu tenho ciúmes, eu vou mandar só pra você e você
tá.
Fica na sua, você
Beleza.
Não compartilha esse número.
Não, com certeza não.
Eu sou @kfrender nas redes sociais, o Frender é com M de Maria, porque vovô era judeu, né, Polônia. Tem Twitter e Instagram e tem o arroba do podcast, que é @noiaminha, e também tem a Associação do Sem Carisma, que é a newsletter que sai toda sexta-feira com textos e colunistas maravilhosas, que também tem o Instagram para quem quiser se inscrever na news e receber toda sexta, é o @Associação do Sem Carisma. Esses são meus recados, vem de meu peixe.
Maravilhosa, obrigada, Ká.
Obrigada, gente, amei.
E a gente tá lá no Instagram, Donas da Razão Podcast. Mandem pra gente. Ah, aliás, a gente sempre tem uma pergunta que a gente fala no final do podcast. Que é a pergunta que é pra gente testar os nossos ouvintes pra ver se eles ouviram até o final. Então depois eles têm que ir lá comentar na nossa imagem lá do episódio, no Instagram, a pergunta. Então, a pergunta não, a palavra.
Ah, isso
então,
que eu Ele acha que
então,
mudou, eu não tô sabendo.
Não. É sempre uma palavra que a gente fala e eles têm que escrever lá pra provar que ouviram. Então, Camila, você vai falar a palavra da vez.
Eu escolho qualquer palavra?
Qualquer palavra.
Sabe que palavra que eu acho bonita demais? Carambola.
Olha, o Chico Feliz falou mexerica, né?
É.
Eu acho carambola lindo, assim. Então vai ter que ser carambola. A gente tá
nessa
temática frutas.
Muito que bem. Então é isso. Donos da Razão Podcast no Instagram, Donos da Razão Pod no Twitter. Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
E eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram. E é isso.
E é nóis. Até a próxima terça.
Beijo pra vocês.